Muito bom dia para você na Uirapuru, gigante em audiência, Rádio do Povo, há 45 anos. Estamos começando o programa Repórter do Povo desta sexta-feira, com você na tua companhia até às 11 horas. Vamos ao vivo, agora 8h20, com 24 graus, tempo ensolarado, uma manhã de sol e de poucas nuvens, aqui em Passo Fundo, em toda a nossa região. O Repórter do Povo começa agora e fica com você no FM 102.5. Você também pode já se conectar aí no YouTube, no Facebook, as imagens e a reportagem e as notícias e as informações, as nossas atrações, tudo ao vivo. Com a apresentação de Regis Leonardo, com Ieda Almeida aqui conosco em mais uma manhã, Caroline Sec, o Cláudio Honor Ramos, o Chorão nas reportagens, tem também o plantão policial com o Matheus Piroli e ainda o nosso jornalismo com o Matheus Mioto, Sabrina Paludo, a Suelen Comers. E estamos aí com Bruno Reiner também. Na TV Uirapuru, Thiago Fragomeni Olivais, o Arthur Costa também nas imagens das nossas reportagens. O Repórter do Povo está no ar e nós vamos com você a partir de agora, nesta sexta, dia 27 de março de 2026. 86 dias deste ano e estão faltando 279 dias para 2027. A lua é quarto crescente. Os santos do dia de hoje: Lázaro da Pérsia, Guilherme Templer e também Lídia, os santos de hoje. Hoje que é o Dia Mundial do Teatro, então aos artistas aí que ganham a vida, né? E tem o dom também, né? De encenar, de estar sob um palco, né? Numa peça teatral. Parabéns pelo dia de hoje aos atores, a esses personagens, né? Que eles transformam em alegria e emoção para muitas pessoas.
Parabéns,
né?
Para nós também, povo, né? Que somos uns atores,
atores
aí.
Vezes, muitas vezes.
Olha, não é fácil, né?
É, exatamente. Hoje também é dia do circo, né? E também é nosso
também
dia, né?
Porque
nós estamos inseridos com o palhaço, muitas vezes, dos políticos, né? Entra nesse dia a dia. Mas enfim, hoje dia do circo e dia do teatro.
Sim. Olha, a gente tá vendo aí o pessoal dizendo: olha, o aplicativo está fora do ar. Nós estamos, já passei aí o Iverson. Está
conferindo
aí, ver o que está acontecendo. Tá bom?
Obrigada aí. Aplicativo, nossos ouvintes aí que são de fora, geralmente passou no quem está aqui, mas que nos se conecta com a gente pelo aplicativo, pelo celular. Então ficar sem a nossa conexão. Já estamos providenciando aí o que pode estar acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O Repórter do Povo está no ar agora. 8h23, 23 graus, e a gente já começa agora com a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na Pro Audi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
E Vigronei Sampaio traz pra gente então a previsão do tempo desta sexta-feira, também já pro final de semana, nesse momento com muito sol, sem nuvens em Passo Fundo, já temperatura elevada, 23 graus. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Vai mudar um pouco a tarde, né? A previsão é de um verão estendido aí na estação do outono para o final de semana e também os últimos dias aí do mês de março em Passo Fundo e região. Hoje o dia está céu claro aí, fica parcialmente nublado, momento de nublado à tarde, tem uma possibilidade de chuva isolada, principalmente no final da tarde, início da noite. Temperatura máxima 32 graus hoje. Sábado amanhece já ainda com céu claro, passando a nublado à tarde, possibilidade também de chuva isolada, principalmente também no fim da tarde, início da noite. Temperatura mínima 20, olha só, a máxima 33 graus. Domingo vamos ter mais predomínio de sol, né? Mas à tarde parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 pela manhã, já inicia meio aqui abafado, né? E a temperatura máxima é 33 graus. Na segunda-feira inicia com mínima de 20, com formação de nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer. É bom salientar também que as temperaturas podem ficar até um pouco acima dos 33 graus. Também podemos ter aí no amanhecer de sábado, domingo e segunda, como eu falei, ter formação de nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer, que é uma característica da estação do outono.
Então nós temos essa condição, né? Ainda de umas temperaturas bem elevadas, né, para os próximos dias. Chuva, por enquanto, não, Sampaio.
Essas possibilidades, tá? A semana que vem, principalmente para os agricultores, vai ser uma semana boa, né? Que nós devemos ter mais período de sol, umidade baixa e calor associado ao calor. É bom a gente sempre falar para os ouvintes que a gente está no início de uma estação, né? Mas a gente tem a estação plena, que é quando são considerados, por exemplo, o outono pleno é abril e maio. O inverno pleno é julho e agosto, né? São aqueles meses que a gente vive mesmo a estação. E um mês antes é transição e um mês após aí também sempre é a transição para uma próxima estação.
Muito bem, Vigilanei Sampaio, com a previsão do tempo, os detalhes aqui pra gente nesta manhã de sexta-feira. Nós lemos uma manchete, né, Ieda, hoje a gente sempre traz esse tema de abelha sem ferrão, o litro, quanto é que é, Ieda? R$600, né? Tu vê como o Brasil tá se especializando nisso, um Sim. produto, né, nobre e de alto valor aquisitivo para quem é produtor, né, Sampaio?
Oh, exatamente, Regis, para mim que já provei, né, o mel de várias espécies, né, para nós os meliponicultores, na minha opinião, é o néctar dos deuses, né.
Vigdonei, mas então tu gosta mais com o ferrão ou sem o ferrão?
Eu como abelha, eu não tomo mel, tá?
Então... tá bom.
Mas não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se tu gosta de ferrão ou sem ferrão.
Não, mas a gente abelha. Tá falando, né, do mel das abelhas sem ferrão, né? Vamos por outro caminho, Tá? Porque assim, ó, eles são mel caríssimos, né? Além deles ter propriedade medicinal, né? Eles também hoje são considerados aí nas mesas aí dos restaurantes, né? Como mel gourmet também, por isso que eles são caros, né? Hoje se você pegar um mel de Jataí, que nem eu já provei, com sorvete, com uma salada de fruta, ou até mesmo naquele chazinho de noite antes de dormir, não o chá de saquinho, eu coloco a erva na água, né? É. E você tá ali aumentando tua imunidade. Qualquer tipo de mel, quando você come ele puro, você tá aumentando tua imunidade, né? Porque ele tem enzimas e são princípios aí medicinais, né?
Tá certo.
Tá bom, Vigdonei Sampaio. Valeu, Sampaio, um bom final de semana e até a segunda.
E até a segunda, Regis. Ótimo final de semana a todos.
Valeu.
Mas olha, R$600 o litro, né?
Caro, né,
Ana? Sabores aí, diz que alguns sabores lembram até madeira ou queijo.
Sabor de madeira não é comigo, Ana, mas queijo tá tudo bem.
Eu acho que do queijo ainda vai, né?
8:28 agora, 23 graus.
Eu não gosto nem de perfume amadeirado.
Amadeirado. Agora, a temperatura de sol, né? Aqui em Passo Fundo, tá aí um giro na TV Uirapuru, de uma imagem aérea da nossa cidade, um começo de manhã, pelo menos aí, de muito sol, céu azul e o tempo firme predominando.
Por isso que eu gosto de ti, viu, Iverson? Já resolvi.
Já tá resolvido.
Resolvido o aplicativo, gente.
Isso.
Pode testar aí que tá ok.
Pode testar, pode acessar aí e se conectar com o repórter do
Por isso que eu gosto de ti. Você é ótimo, né?
23 graus, 8:28 agora.
Rádio Uirapuru, unidade móvel.
8:31, já movimentando então nossa reportagem. O Chorão hoje está num evento especial do CDL dedicado às mulheres. 24 graus é a temperatura. 8:31, bom dia, Chorão.
Isso mesmo, bom dia você, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, nossa grande audiência da Rádio Uirapuru. Essa sexta-feira de manhã, estamos aqui na CDL, que fica na General Neto, em frente ao Fórum, Sala Térrea, onde tem o anfiteatro aqui do CDL, e um momento muito importante, que é o encontro de lideranças. Ainda dentro do mês da mulher, o destaque, a referência a esse fundamental trabalho que as mulheres exercem em toda a nossa vida, e principalmente aqui em Passo Fundo, referente também à prefeitura. Prefeito Pedro Almeida está aqui conosco, encerrou agora esse encontro com a sala totalmente lotada e mulheres que realmente impactam e fazem a diferença. Bom dia.
Bom dia, Cláudio Nor, bom dia, amigos da Rádio Uirapuru. Mais um evento importante dentro desse mês de março, um mês dedicado a vários eventos relacionados à valorização, ao reconhecimento às mulheres de Passo Fundo e aqui em especial um evento que foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com mulheres que são líderes nas suas áreas, seja na área da segurança, na área da educação, na área do empreendedorismo, lideranças das nossas entidades que estavam aqui representadas, muitas falas importantes, e é sempre importante que a gente tenha essa reflexão sobre o papel da mulher na nossa sociedade, a importância dela e a valorização desse grande potencial feminino que nós temos em Passo Fundo.
Várias áreas representadas aqui por mulheres hoje.
Sem dúvida, a área da segurança, a área do empreendedorismo, temos mulheres à frente das nossas entidades econômicas, tudo isso demonstrando que a mulher está inserida na nossa comunidade e precisa estar cada vez mais recebendo o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso respeito, para que a gente possa evoluir como sociedade. Passo Fundo se orgulha das suas mulheres, que são líderes e que transformam também o dia a dia da nossa comunidade.
Tá certo. Obrigado, prefeito Pedro Almeida, falando conosco. Secretária Bárbara Fritz é aqui, palestrante também nessa manhã importante, para destacar o trabalho que a mulher faz aqui na nossa comunidade. Bom dia, bem-vindo à Rádio Irapuru.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Irapuru. Muito bom estar aqui falando com vocês. Nesse momento tão importante de celebrar, né, a presença, o papel da mulher em toda a nossa sociedade, toda a transformação de uma cidade.
Cada vez mais importante, cada vez mais de destaque a mulher ocupando a sua posição.
Exatamente. Com a graça de Deus, nós estamos conseguindo ocupar espaços, né, e estar cada vez mais presente, não só ter os espaços, né, mas a gente poder ter voz e ter vez.
Tá certo. Muito obrigado, secretária. Márcia Capelari também aqui, um momento importante. Olha, muitas lideranças femininas aqui em Passo Fundo e presente aqui nesse evento. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui no nosso mês, o mês onde a gente tem esse espaço, inclusive, para trazer a conexão, a reconexão feminina, né? E nós estamos muito felizes em poder receber essa homenagem junto à prefeitura, junto à Bárbara, à Secretaria de Desenvolvimento, Cultura. A gente está vendo o quanto a nossa cidade está crescendo e está interagindo. Me sinto muito feliz com esse momento e bastante emocionada, porque ao ver as nossas imagens de quando criança, não teve como segurar as lágrimas.
Tá certo, obrigado. Aí para a foto ali, Márcia Capelari aqui também presente. Olha, Regis, muitas lideranças de mais variados setores aqui da nossa cidade estão representadas agora de manhã aqui no CDL para palestra e recebendo a homenagem também do poder público, que é muito importante pela valorização também da mulher e o trabalho que ela presta frente aqui à nossa sociedade de Passo Fundo. Então é uma representação, vários setores, no mês da mulher, um evento realizado então pela Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura de Passo Fundo, para as mulheres, representando, né, as mulheres de todo o mundo, mas em especial aqui da nossa cidade de Passo Fundo, frente a diversos setores, segurança pública, medicina, educação, nós temos aqui o pessoal do comércio, da indústria, pois não, Regis?
Aqui na Irapuru, você sabe, né? Aqui nós somos comandados pelas mulheres, né? Aqui tem muitas mulheres aí, só aqui no estúdio a Carol, a Ieda, mas nós temos aqui as mulheres que ocupam posição na Irapuru e você sabe, né? Que são de liderança.
Verdade, né? Verdade. Então, esse é o destaque dentro do mês da mulher, né? Principalmente para colocar cada vez mais em evidência, principalmente, que foi falado muito aqui, Regis, a questão, sim, do respeito, né? Do respeito, sim, hoje, sem e dúvida, a igualdade, que é a luta, sem dúvida nenhuma, cada vez maior.
Importante, veja que ontem, né, teve aquele evento da comenda, né, Teodora, por as mulheres do agro, negócio que se destacam, né, ali foram destacadas, então, lideranças femininas no agro, no campo, e agora também aí nesse evento da CDL.
Exatamente, olha, um grande número de mulheres na parte terra aqui, logo que você acessa a CDL, está totalmente lotada aqui de mulheres que realmente trabalham dentro da nossa sociedade aqui de Passo Fundo, levando cada vez mais a liderança e lembrando da liderança, então, da mulher frente ao papel na sociedade aqui de Passo Fundo. Deixa eu pegar umas convidadas que estão aqui, que realmente, isto, a gente conhece, faz tempo.
Pode entrevistar, está liberado.
Conversa, né?
É.
Vai me dando tempo aí. Pode. Temos tempo ainda, seu Regis?
Isso. Pode ir ainda aí, né? Destacando, então, a participação, a liderança feminina em vários segmentos aí da nossa sociedade.
Certo. Vamos andando aqui. Deixa eu falar também, a vereadora Ada está aqui, um momento muito importante, né, vereadora? E as lideranças, as mulheres cada vez mais ativas e, de fato, fazendo a diferença na nossa sociedade. Bom dia.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Irapuru, Chorão. De extrema importância esses encontros, onde nós tivemos a oportunidade, Chorão, de, diante de tantas lideranças femininas, fazer um desafio. Queremos mais mulheres na política. Queremos que aqui desta sala de hoje de manhã saiam mulheres candidatas em 2026 e em 2028. Então, e como representante da Câmara de Vereadores nesse evento, podemos falar do nosso projeto do empreendedorismo feminino, mas principalmente desafiar as mulheres a estarem à frente, protagonizando a política da nossa cidade.
Tá certo, muito obrigado, a vereadora Ada falando aqui conosco, também a secretária Elenir Chapu está por aqui, vamos pegar uma palavrinha da secretária Elenir, um momento importante, né? E a participação também da mulher, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Irapuru. O momento da mulher sempre é um momento importante, né? Mas reunir tantas mulheres, mulheres que representam lideranças dos mais diversos setores, no sistema de justiça, no poder público, na educação, nas políticas públicas, na construção da cidade, é um momento de reconhecimento, um momento muito especial, muito importante, porque a gente sabe a luta das mulheres para ocupar os espaços, para estarem também se desenvolvendo e desenvolvendo a sociedade como um todo. Então, realmente, um momento muito bom que a prefeitura teve, através do prefeito Pedro, de chamar essas personalidades, essas mulheres que fazem a diferença, que ajudam a construir a nossa cidade, para que ela seja uma cidade boa para todos os cidadãos e uma cidade tão desenvolvida, principalmente no seu desenvolvimento humano e no desenvolvimento pessoal de cada pessoa que aqui reside no município de Passo Fundo.
Tá certo. Muito obrigado, secretário Elenir, falando conosco. É isso, então, Regis e Eda, nossos ouvintes da Rádio Irapuru, Encontro de Lideranças, um evento realizado na manhã dessa sexta-feira aqui no Salão da CDL em Passo Fundo. Cláudio Honor Ramos, com informações aos ouvintes da Irapuru.
Obrigado, Chorão. Reportagem da Irapuru girando aqui pelas ruas da cidade, pelos eventos, pelos acontecimentos de Passo Fundo. 24 graus, tempo ensolarado, agora 8h40.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Então a gente vai trazer agora na Irapuru as principais manchetes esta manhã de sexta-feira, 27 de março, 8h45. Manchete sempre com apoio aqui do Laboratório Vidal Pacheco, que vai até você, hein? Se você tá pensando, tá sem tempo aí para os teus exames, o Laboratório Vidal Pacheco está com você. Conte com a coleta móvel, basta agendar no 981570009. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP, aqui você pode confiar. E nessa sexta-feira, dia daquele cachorrão do Claudião, hein? A minha dica é o novo sabor do cachorro quente do Claudião. Se você não experimentou ainda, peça essa novidade. É um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. Tem no Claudião da Pellegrini, do Bela Titá e do Passo Fundo Shopping. 8h45, então tá na hora dos destaques aqui das nossas manchetes. E a gente traz como destaque, o Irã afirma que 250 estudantes e professores foram mortos durante a guerra entre Estados Unidos e Israel. Essa é daquelas manchetes mais tristes que se pode ter.
Sim.
De uma guerra, né? E a gente tá falando do petróleo, da economia, mas a vida de inocentes que está se perdendo, né?
E veja, eles com certeza, eles não tem nada a ver com a guerra,
nada a
né?
Ver. Uma guerra estúpida, né, Ieda? E uma, não há guerra que não seja estúpida, mas nesse caso aí, né, Ieda?
Sim. O número total de mortos no Irã é agora de pelo menos 1937, quase 2000. Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. Mas isso aqui, 250 estudantes e professores, né? O que tem a ver com a história?
Já tivemos no início da guerra, lembra? Poxa, bombardeio numa escola, né? Que umas crianças morreram. né? Meninas, eu acho que era, né? Não me recordo bem. Mas então, olha,
eu não acredito, Regis. Será que tem alguém que seja a favor de uma guerra?
Não pode ser, né? Não tem como ser. A guerra, ela é terrível, nunca há vencedor em guerras desse tipo, né? E agora, cada dia se repete, né? Quantas pessoas que inocentes que vão morrendo, né? Por essa estupidez que é uma guerra.
Sim.
Nas nossas manchetes ainda, o STF derruba a prorrogação do CPI do INSS. Vale pra quê uma CPI? Vamos ser bem honestos, né?
Não vale
pra nada, né? A CPI sempre termina em pizza. O que eu acredito mesmo é investigação policial, é com polícia, judiciário. Os deputados estão ali pra CPI pra ganhar palanque, se promover nas redes, porque não adianta porcaria nenhuma a CPI, a gente nunca viu dar resultado alguma CPI no nosso país. E agora o CPF, né, não aceitou então ser prorrogada por mais dias, a tal da CPI que deve terminar então até amanhã lá no Congresso Nacional. O importante é a gente ver o dinheiro sendo devolvido para os aposentados daquela roubalheira e a prisão, né, e a prisão e a apreensão dos bens dos responsáveis por essa falcatrua, né? Desde o careca do INSS, quem quer que seja envolvido, né? O que importa é isso, que os responsáveis, os ladrões sejam presos, o dinheiro devolvido aos aposentados que foram saqueados, aí o resto é bobagem, o resto é só palanque para político tá lá fazendo discurso. Seguimos as nossas manchetes aqui da Uirapuru. Boletim médico confirma a previsão de alta hospitalar de Bolsonaro para hoje. O ex-presidente internado no DF Star, ele enfrentou aí uma pneumonia bacteriana bilateral, chegou a estar numa UTI, né? Um momento delicado lá que inspirou muitos cuidados, mas está se recuperando e ele não vai voltar para Pudim, ele vai para casa, prisão domiciliar humanitária por 90 dias pelo menos, determinada aí pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. E essa manchete é de agora, Ieda. Venezuela decreta uma semana de feriado devido à crise de energia.
Então?
A presidente interina, Delcy Rodríguez, já havia anunciado cortes na jornada de trabalho e suspensão de aulas para economizar energia.
Mas tu veja que atraso para um país, né?
Rapaz, e é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, Ieda. A gente tá falando lá do Oriente Médio, do Estreito lá de Hormuz, que tá bloqueado e por isso o preço do petróleo no mundo todo subiu, mas a Venezuela também tem reservas, só que não tem capacidade, né, capacidade tecnológica de explorar tudo que tem de potencial, porque há tempos atrás, as empresas que operaram lá foram nacionalizadas, né, e aí não foi feito investimento na rede de extração e refino de petróleo na Venezuela.
Sim.
Tiraram o como é que é o Maduro, né? Onde é que anda o Maduro, hein?
Ontem ele tinha uma audiência lá nos, né? Ele
Estados
tá
Unidos,
em
preso, né?
Nova York, né?
É, tá preso lá nos Estados Unidos e tá lá, né? Vai ter que responder na justiça
julgado.
Americana. Sim. Pelos crimes, né? Que supostamente tenha cometido.
É.
Mas a situação dele está inalterada por enquanto.
Bem, e aqui no Brasil, a Polícia Federal faz uma ação de combate a preços abusivos em postos de combustíveis. É, hoje pela manhã iniciou essa operação, viu? Da Polícia Federal.
Polícia Federal agindo, né? Porque o que se diz é que tem especialmente as distribuidoras aí que estão segurando os seus estoques, né? Estão segurando.
Distribuidoras
seus
e postos de combustíveis têm aumentado suas margens de lucro,
exato,
mesmo após medidas e anunciados para conter os efeitos do conflito, da guerra, né?
Eles que querem lucrar mesmo na desgraça, né? Mesmo nos momentos delicados e difíceis. Aqui em Passo Fundo, até a manchete aí do nosso jornal, né? O PROCON e a ANP não identificaram irregularidades em postos, mas notificaram a distribuidora que tem aqui, né?
Sim.
De algumas situações, né? Que agora vão ser aprofundadas. Então esse é um momento, tem gente que quer lucrar em cima da desgraça alheia e nesse setor dos combustíveis então é o que está acontecendo e a Polícia Federal atenta, está agindo então para coibir essa prática criminosa.
O João, ele diz, vocês falaram aí que não acreditam que tem alguém a favor da guerra, para ver até onde chega o pensamento da humanidade. Tem muitos brasileiros aplaudindo essa guerra. Muitos deles.
Tem gente que torcia para uma guerra no
que
Brasil.
Que coisa.
Torcia para os Estados Unidos invadir o Brasil com mísseis, tanques e tudo mais.
Que coisa louca.
Né, Ieda? Não faço nem ideia o horror que é, né? Eu também não vivi isso, mas pelo que a gente lê e se informa, né? O horror de uma guerra, né? Daqui a pouco tá aqui explodir. Nós entrevistamos, né, Ieda? Lembra um voluntário lá na guerra da.
Sim.
Nós entrevistamos um voluntário na guerra lá da Ucrânia, né? Um soldado. Entrevistamos também um médico passundense que tá lá, né, Ieda? Tá atendendo as pessoas, na região da guerra, e diz que é uma coisa que nunca viu na vida dele, nem imaginava como poderia ser de perto, né, os horrores que é uma guerra. E tem gente ainda que defende, né? Não dá para acreditar, não dá para aceitar. 8h51, temos ainda manchetes do esporte. O Brasil perdeu para a França, mostrou no jogo de hoje o quanto a nossa seleção vai sofrer, vai penar aí nessa Copa do Mundo. A França, claro, é uma das maiores adversárias aí, é uma seleção favoritaça para a Copa, tá com seu técnico aí há 8 anos, né? O Brasil tá com o técnico há 9 jogos. Mas a diferença técnica ontem ficou muito, muito evidente.
Sim. E olha, falando em jornada esportiva aí, para quem gosta, tem pessoas que final de semana adoram uma jornada esportiva, seja verdade. Sábado, domingo. Esse final de semana não tem, viu?
Não vai ter?
Não.
Sem futebol, então?
Sem futebol.
Mulherada que gosta, não vai ter os homens atrapalhando o dia com futebol na TV em casa, né?
É verdade.
E quem pode, ainda fica o dia inteiro vendo
é mesmo?
Futebol na TV, né?
Ah,
conheço uns amigos dos amigos meus aí que fazem
aí
isso.
Aí não dá pra querer.
8h52 agora, 24 graus. E as manchetes do dia aqui na Uirapuru, tem muito mais que você vai conferir ao longo desta manhã. Com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco. O Vidal Pacheco tem 9 endereços aqui em Passo Fundo, então são em vários pontos da nossa cidade. Tem uma unidade, uma estrutura moderna, qualificada, com profissionais do Laboratório Vidal Pacheco. Além da facilidade de você comprar os teus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Faz parte do grupo WP. Laboratório Vidal Pacheco, aqui você pode confiar. E também o Claudião. O Claudião que tá com lançamento irresistível, já um grande sucesso nas unidades do Bela, Titá, do Passo Fundo Shopping, da Pelegrim também, que é o novo cachorrão quente do Claudião. É o cachorrão de costela com catupiry e alho poró. É um hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. É irresistível, é saboroso, é delicioso. É mais uma novidade do Claudião, aqui em Passo Fundo, em 3 endereços. Mas também temos a nossa tele do Claudião para você pedir o seu lanche em casa, no seu trabalho aí. 99688-1313. 24 graus, 8h53.
O Ricardo diz: tem a final do Amador de Passo Fundo. Boa,
tá bom.
8h15 na Arena Bieite, Castanho da Rocha com Farroupilha.
Olha aí, então tá aí. O Amador leva grande público no aos estádios, né? Então tem, inclusive, destaque aqui da página 22 do Troca-Troca. Esporte Amador, final do Campeonato Municipal, está definido, então tá aí. Pra quem quiser um programa futebolístico, né?
Ia dar
pro final de semana. Não tem na TV? Então o negócio é ir ao campo, Arena Bieite. Então que tem essa grande final do nosso campeonato amador. 8h54, daqui a pouco a gente volta. Da manhã, agora pontualmente, 24 graus, sol em Passo Fundo, tá em tempo aqui da participação dos ouvintes. O ouvinte repórter Sicredi, um recado importante do Sicredi, Eda.
Sicredi hoje e amanhã, 27 e 28, olha, sexta e sábado, gente. O Sicredi traz para Passo Fundo tudo certo. É uma oportunidade exclusiva para você, associado, renegociar suas pendências financeiras com condições especiais e atendimento personalizado, viu? Então, quer colocar sua vida financeira em ordem com mais tranquilidade e segurança? Aproveite essa chance. Chame o seu gerente do Sicredi e saiba como participar. Tudo certo do seu jeito é ter com quem contar. Este é o Sicredi, Regis.
Conta conosco aí nesta manhã.
O Jonathan Marquesan, ele tá na TV Uirapuru, no Facebook, ele diz: bom dia, aqui é Johnny de Três Palmeiras, um grande abraço aos amigos da Uirapuru, super rádio, super programação, parabéns para todos vocês.
Legal,
aí.
Legal, Johnny, então, um abraço, aí tá Três Palmeiras ligados. Isso. Com a nossa programação
e
tá nos
muito
ouvindo.
Mais também, muitas mais pessoas aí que estão dando bom dia, desejando uma boa sexta-feira, porque hoje é sextou, né, Regis?
É, exato, lá no Balneário Pissarras, em Santa Catarina, está o Mário Paraná, o Erson também tá ligadinho, assistindo no YouTube ao Uirapuru. 9:01 agora, com 24 graus, UPF, o valor da melhor escolha, acessa aí upf.br/ingresso.
Opinião sem segredo, com Luciana Azevedo.
Bem, 9:02 agora, 24 graus. O Irapuru está com você ao vivo aqui no Repórter do Povo, trazendo a opinião sem segredo. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia para todo mundo. Boa sexta-feira. Chegou um final de semana, né, Regis, com sol, tempo bom.
E calorão, viu, Luciano?
Calorão, né? Pra gente se aproveitar um pouquinho mais e ir se despedindo do verão, né, Regis? É sempre bom, né?
Verdade, verdade. O verão já se foi, mas ainda tá com seus resquícios aí.
É, isso aí. Ô, Regis, nessa semana me chamou a atenção uma coisa, viu? Eu fui convidado para ir lá no interior de Restinga Seca. É uma cidade bem menor que Passo Fundo, que fica ali na região central do estado, ali perto de Santa Maria, naquela região, bem no meio do Rio Grande do Sul. E eu estava participando lá de uma reunião com algumas pessoas lá, e aí um senhor me procurou, ele me disse assim: me disseram que tu é de Passo Fundo. E eu há 22 anos atrás estive em Passo Fundo. Olha o que ele me contou, que ele foi desenganado pelos médicos lá da região e que os médicos mandaram ele procurar, naquela época, estou falando 22 anos atrás, né, ali pelo ano 2002, mandaram ele procurar socorro em Passo Fundo. Ele veio parar aqui no Hospital São Vicente, onde ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Uma cirurgia, segundo ele, grande, pesada, que demorou horas. E ele, segundo ele, o relato que ele fez lá para as pessoas, ele ficou mais de 40 minutos com o coração fora do corpo. Eu entendo que é uma cirurgia que é feita desta maneira, né? Claro que o coração está ligado a aparelhos, né? Enquanto os médicos realizam o procedimento, que é um procedimento, não sou médico, né, Regis, mas é um procedimento que certamente é super delicado. Demorado, né, e muito, muito sério. E aí ele fez esse relato em forma de agradecimento, porque ele disse que depois de lá para cá, 22 anos para cá, ele nunca teve mais nenhum problema cardíaco. É claro que ele se cuida, né, acompanha lá provavelmente com os profissionais médicos de Santa Maria, mas que ele ficou bom, ele ficou curado, já é um senhor de idade, aí tá perto de 70 anos, creio. Ele falou com muita gratidão de Passo Fundo, falou com muita emoção sobre Passo Fundo. E aí eu fiquei pensando, Regis, no Hospital São Vicente, no Hospital de Clínicas, nos milhares de médicos que nós temos aqui, nas clínicas, nos profissionais de saúde, da enfermagem, na direção dos hospitais, quanta gente já passou por aqui, né, Regis? Quanta gente sai lá do seu chão, da sua cidade, às vezes pessoas muito simples, do interior, de lugares distantes, e elas vêm ao mesmo tempo cheias de medo, mas também de esperança para Passo Fundo. Essas pessoas estão andando na rua agora, hoje, entrando no Hospital São Vicente, no Hospital de Clínicas, estão esperando nos consultórios, estão em macas para fazer os seus procedimentos, elas estão em recuperação, mas são, ao longo dos anos, milhares e milhares e milhares de pessoas que tiveram a vida salva aqui nos nossos hospitais. Olha que coisa importante, que coisa grande para uma comunidade como a nossa, né? Como é bom quando uma cidade é reconhecida desta forma, né, Regis? Então, eu queria fazer esse relato, contar que eu vi isso essa semana lá no interior do Restinga Seca, e ele me disse o seguinte: ele disse, olha, cada vez que eu ouço falar de Passo Fundo na televisão, no rádio, alguém fala, eu vejo alguém de Passo Fundo, ele me emociona. Ele disse, eu me emociono porque a minha vida foi salva lá. Eu me emocionei também, viu, Regis?
Né, um relato aí, né, da gratidão que as pessoas têm a Passo Fundo, né, ao serviço, especialmente na área da saúde. Você falava de pessoas, deve ser milhões de pessoas que ao longo desse, você falava 22 anos, né, deve ter passado aqui e se recuperado graças ao serviço de excelência que é dos nossos hospitais aqui de Passo Fundo. Não precisa ir a Porto Alegre, não precisa ir a São Paulo, a Curitiba, ao Rio, a Brasília, né, Luciano? Aqui nós temos uma referência que são os nossos hospitais.
E aí, viu, Regis, eu acho que a gente tem que também lembrar que a gente tem que ter empatia, né? Porque às vezes a gente tá andando na rua, né? A gente vê as pessoas ali pela região do hospital, ali perto da praça Tamandaré, né? As pessoas sentadas, as pessoas indo, as pessoas vindo, ou lá do outro lado, lá perto do Hospital de Clínicas. Às vezes a gente reclama do trânsito, não tem onde estacionar, tem muita ambulância, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar dos outros, né? E essas pessoas todas que vêm a Passo Fundo, elas vêm em busca de cura, né? De esperança, de vida, que é o que muita gente leva daqui, né? Milhares e milhares de pessoas todos os anos. Muito legal essa imagem da nossa cidade, é muito bom Passo Fundo ser conhecido assim, né? É uma obra de muitos anos, de muitas décadas, um século aí, né? Construída por muita gente aí nos nossos hospitais e que leva a marca da nossa cidade.
Tá certo, Luciano Azevedo, para fechar esta semana. Muito obrigado e até segunda, Luciano.
Grande abraço, Regis, bom fim de semana e comportamento para todo mundo que está nos ouvindo, porque o fim de semana é diferente, mas não pode tudo, né, Regis? Comportamento.
Verdade, tá aí, 9,8 agora, 25 graus.
Grande abraço.
Grande abraço ao Luciano Azevedo, a opinião sem segredo, aqui na Uirapuru, no Repórter do Povo. Nove e 12, agora 25 graus.
Bem, vamos aí, o ATV, o Irapuru.
Claro.
Ainda no Jornal das Sete, o ouvinte nos mandou aqui uma alegria, um abraço a todos, uma boa sexta-feira, escutando o Irapuru igual ao dono. Olha lá quem é que tá escutando o Irapuru. É o dono. Em cima do rádio, olha lá.
Tá, quem é que é o dono na história? Será que é o gato ou
o cara? É o dono agora.
É o dono do gato.
O dono do gato.
Olha lá, ó. Ele disse que igual o dono, tá?
Ligadinho.
Escutando ligadinho o Irapuru.
Que legal.
O outro mandou uma imagem aí do chimarrão em frente da TV Irapuru. Certo. E mandou um áudio também. Eu vou colocar o áudio agora. Vamos ouvir.
Bom dia, Ieda. Bom dia, Regis. Fazer um pedido pro pessoal. Ter mais cautela hoje no trânsito, mais paciência. Hoje é sexta-feira, vai estragar seu final de semana. Hoje pela manhã, agora aqui na esquina da Fidêncio Franciose, do Briancini com a Rua Uruguai, eu e o motoqueiro tivemos que dar uma mão para um rapaz que o carro estragou, e as pessoas atrás buzinando e nós empurrando o carro para poder liberar o trânsito. Pedir para o pessoal, os motoristas, terem consciência, botar a mão na consciência, ir mais devagar. Nós não estamos sozinhos na cidade. Nós somos um grande número de habitantes na cidade, um grande número de carros na cidade. Então tenham paciência. Hoje é sexta-feira, vamos ficar leve. Paz e amor. Olha que dia bonito aqui, estou assistindo aqui a Rádio Irapuru. Tá coisa mais linda esse céu. Vamos manter a calma. Deus abençoe a todos e um bom final de semana.
Legal, né?
Vai tá mensagem.
Você imagina ele ajudando um outro lá que teve um problema no carro e os outros buzinando.
Tem uns que acham que a buzina é mágica, né? Que tu buzina e sai, né? Desaparece.
Abre caminho. Sim.
Abre caminho. Abre
não,
caminho.
As pessoas não têm noção, muitas pessoas não têm noção, né?
E não se colocam no lugar dos outros.
E buzinam, empurram os carros, né?
E não se colocam no lugar dos outros, né?
Não se coloca.
Quem não tá livre, o carro dá uma pane. Pode ser o carro moderno que for, o carro.
A mesma coisa estacionar, tu para pra estacionar ali, alguém já buzina atrás, mas como é que tu imagina que vai estacionar?
Como é que tu vai
sem parar e dar o ré ali pra
ir na vaga. Tu dá muito ré, Chorão.
Mas quando a senhora já buzinou atrás.
Tu dá muito ré.
Não, tô falando pra estacionar. Volta no ré.
Eu tô procurando estacionar mais de bico agora, mais de oblíquo. Não tô mais.
Tu prefere como é que é, abelha com ferrão ou sem ferrão?
Sem ferrão. Ferrão, eu perguntei pro Ivigdonê, ele soltou.
Louco, lá do outro lado da rua.
Eu digo, mas o que tu gosta de ferrão?
Eu não sei, o Ivigdonê é que nem cachorrinho que maltrataram, ele tá pulando longe.
Ele é arisco. Aquele
mas a mensagem do ouvinte é da importante.
Legal.
Vamos ter mais paz aí, mais cautela no trânsito.
Hoje é sexta, gente.
Né?
Hoje é sexta-feira, né?
É verdade.
A outra foto, eles olham, dia 22 de março, fez 102 anos, o seu Osório, meu vizinho de frente, o Benoni mandou a foto dele ali com o seu Osório. Mas tá bem o seu Osório com 102 anos. Tá melhor que nós, Chorão, olha lá.
Melhor que eu disparado, seu Osório, pelo amor de Deus, qual é a receita, qual é a mágica pra estar assim, 102.
Que maravilha. E
é o segundo nessa semana, né?
Com 105.
Exato.
E agora 102.
O meu objetivo é passar do 100 também.
Mas olha o sorriso lá, ó, sorriso.
Coisa boa.
tem que estar de bem com a vida, né? Uh-huh. Aqui tomando.
Eu quero passar do 100, dona Ieda. É? Não, mas não quero me incomodar, quero ficar tranquilinho. Vou ter que falar com o seu Osório pra ver qual é o segredo.
Pô, então tu tem que morrer e ir pro céu.
Porque, como assim?
Daí, não, porque daí não tem incômodo.
Será que não?
Porque a gente estando aqui é porque ainda tem problema.
Ainda tem algumas coisinhas pra.
Então não tem o que fazer.
Ah, agora tem uma coisa, viu? Ir pro céu todo mundo quer, né? Agora morrer ninguém, né?
Ó, tomando um chimarrão na escuta da melhor rádio do Brasil. Olha aí o seu João, parabéns, lá de Carazinho.
Carazinho.
É, e dali Grêmio, ele diz, viu? É,
aí,
é
Grêmio, tá certo. É São Grêmio aí, agora, né? E Inter tá meio parado, né? Tá, tem a data FIFA.
Data FIFA.
Inventaram isso aí.
É, não vai ter hoje.
O sofrimento é igual.
Não,
né?
Tem
perder
hoje.
Perder monte tem. Já, né? Mas enfim, tá aí, obrigado ao ouvinte lá em Carazinho, né?
Nossa Brasil ontem conseguiu perder.
Conseguiu não, é, foi.
Meu Deus do céu, o que mais me deixa preocupado é que começaram a gritar Neymar, aí é que a preocupação começa.
Neymar?
Neymar, porque o Neymar não foi convocado para a felicidade geral da nação, não foi convocado, mas ontem começaram a gritar.
Tem encontro Neymar?
Ah, é muita, muito estrelismo, não me convida para as festas dele de aniversário, e é muito estrelismo e pouco futebol.
Nunca foi na lancha do Neymar?
Nunca andei de lancha, nem de helicóptero, nem de jatinho do Neymar.
Calcule o Chorão com mais de 100 anos. Hoje, com 65, tá caducando.
Já tá desse.
Descobriram a verdade, hein, Chorão?
Como é que descobriram? Quanto? 65?
65? Não, né? É, não, mas tô quase. Então já tô chegando.
Cadê o. E o Teta, aquele.
O Teta fez uma.
Lembra? Ele errou. O Teta errou.
Mais previsão, um ano, né? 63?
Tem mais um ano.
Tem mais um. Poxa vida.
Bom, agora 9:18, eu vou falar da cabanha La Estância Toné, que é de propriedade do advogado Fernando Toné, aqui de Passo Fundo, e que é um negócio inovador, disponibilizando excelência genética para a tua criação. Conheça arroba La Estância Toné. É uma cabanha de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza a genética comprovada.
Olha, mandar um bom dia pro pessoal da construtora LPI.
LPI, construtora.
A construtora LPI é do Leonardo Luvisa.
Legal.
É, que era do Compre Mais, enfim.
Exato, tá no novo
então,
ramo aí.
Isso, o Janderson lá, que é o encarregado lá da construtora LPI, todo o pessoal que está ligadinho conosco, um grande abraço.
Abraço para vocês todos aí, então, olha aí, ó, surgindo mais um empreendimento da nossa
construtora LPI.
A construtora LPI, toda a família Luvisa aí, obrigado, então, e mais o pessoal aí, a construção civil em Passo Fundo, né, é muito forte, né?
Mais de 100 empreendimentos em andamento, mais de 100 prédios sendo construídos aqui em Passo Fundo.
Surgindo novas empresas.
Veja que maravilha, né? E para quem trabalha, porque são vários segmentos, não é só a questão de quem tá ali trabalhando na construção, o pedreiro, o carpinteiro, mas sim muitos outros profissionais que trabalham para construir um prédio, né?
Sim. Aqui o Will, ele diz, olha, ainda tem jornal aí na frente, eu queimei o assado hoje, tô indo buscar correndo.
Ainda tem, mas dá um ligeirão.
Né? Hoje tu não falou ali da frente, né?
Estava num empreendimento lá hoje no evento das mulheres.
Vamos falar com o Piroli agora, na notícia da polícia, depois você fala lá da frente, pode ser?
Mais alguma ideia, dona Ida? Regis, tu tem razão, as mulheres cada dia mandando mais em nós, né? Aqui na rádio, cada vez mais. E elas não estão pedindo, elas estão mandando.
Mandando já.
Ah, tá bom, dona Ida.
Então vamos
manda
com o Matheus
Piroli. Quem pode e obedece quem tem juízo.
Então vamos com o Matheus Piroli. Vamos trazer aqui a informação do setor policial, os destaques das últimas horas do plantão na Uirapuru.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então, Matheus Piroli, 9:20, 25 graus agora, traz pra gente notícias da polícia.
É isso aí, informações do setor policial para a GM Casa e Construção, vai construir ou reformar? Na GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. RS324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolan, 50 anos de história aqui em Passo Fundo, cadastre-se no Clube Marcolan e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, dois casos que vêm aí preocupando a comunidade escolar aqui em Passo Fundo e também as autoridades, viu, Regis? Ontem, quinta-feira, nós tivemos duas ocorrências envolvendo porte de arma branca dentro de escolas aqui em Passo Fundo. Mobilizou aí o trabalho da patrulha escolar da Brigada Militar. O primeiro caso foi registrado pela manhã na região central, após uma denúncia anônima indicar que um aluno estaria com uma faca dentro da escola, localizada na Avenida Brasil. Conforme apurado pela reportagem policial da Rádio Urapuru, a equipe formada pelos sargentos Douglas e Adalberto foi acionada e se deslocou até a escola, onde confirmou a situação. O adolescente de 15 anos foi identificado e abordado pelos policiais. Durante a revista, a faca foi localizada dentro da mochila do estudante. Não há informações de que o objeto tenha sido utilizado para ameaça ou agressões. O caso foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e a direção da escola comunicada para que adote medidas administrativas. A segunda ocorrência aconteceu à tarde, em uma instituição no bairro Vila Dona Elisa. A Brigada Militar foi acionada pela direção da instituição após relatos de alunos de que um colega estaria portando uma faca. No local, a guarnição fez contato com a diretora, que confirmou ter recebido a denúncia. Durante a averiguação, os policiais localizaram com um adolescente de 13 anos um canivete no bolso. O menor foi levado até a delegacia de pronto atendimento da Polícia Civil para o registro da ocorrência e o caso segue em andamento. A Brigada Militar reforça que é muito importante essas denúncias anônimas, que não precisa se identificar, dizer quem foi que denunciou, mas informar as guarnições para que se previna situações de risco e violência no ambiente escolar, né?
É verdade, tem que ser feito, né, um trabalho aí da polícia, né, da direção das escolas e dos pais também, saber o porquê que uma criança, um adolescente aí leva uma faca pro colégio, né?
Pois é.
Pro intuito de se defender, tá sendo ameaçado ou pra agredir alguém, né?
Eu acho que vai ter que mudar daqui a pouco o pai e a mãe aí, quando sair revista e quando chegar a revista também, né?
Pois é.
Porque é essa situação, né? Porque daqui a pouco podemos ter um fato grave aí, já tá acontecendo, brigas aí nos colégios.
E esses dois fatos aí já são bem graves, né?
Bem graves, exato.
Dois alunos no mesmo dia em instituições diferentes.
Com facas.
Armados, né?
Com facas, né?
Armados com arma branca, né?
Porque a gente tem
recebido... Olha o tamanho das facas.
Recebido relatos e brigas aí na saída das aulas, né? A culpa não é do colégio, é importante a gente falar, né?
Não.
É a questão aí do comportamento dos alunos, saber o que está acontecendo. Às vezes até pessoas de fora que ficam ali pela frente das escolas e ficam provocando briga, né? E ficam ameaçando os alunos. Então é importante também esse trabalho da patrulha escolar, né? Especialmente nessas escolas de ensino médio, sabe, Matheus? Porque é onde está concentrada essa problemática aí.
De repente o pessoal começar aí, vai ter que começar a ir com as viaturas aí na saída da escola.
E dar uma geral
no pessoal. Geral, ali uma organizada, né?
Porque, exato.
Infelizmente aí a situação tá...
Para não acontecer algo mais grave.
Tá ficando perigoso antes que aconteça algo mais grave, né?
Verdade.
Olha, Regis, infelizmente... Subiu para 4 o número de mortos naquele grave acidente que tivemos no final da tarde do último domingo na RS-324 em Marau. Esse acidente ele já havia vitimado as irmãs Érica e Júlia Ferreira, também o jovem João Gabriel Pimentel, de Oliveira Pimentel, morador do Parque Farroupilha. E ontem à noite faleceu no hospital a quarta vítima desse acidente, o jovem Micael Kuhn de Souza. O Micael estava internado desde o domingo, em estado grave, lutando pela vida. Passou por procedimentos cirúrgicos e tudo mais, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ontem à noite. O Micael, ele estava na carona do João Gabriel. Estavam na mesma motocicleta. Ele havia sido o único sobrevivente ali desse acidente, né? Mas infelizmente veio a óbito também ontem à noite, né? Então o Micael ele estava internado na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, passou por cirurgias complexas na tentativa de reverter aí o seu quadro clínico, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ontem à noite. O velório do Micael ele está programado para partir da tarde de hoje na Capela A do bairro Veracruz.
Do bairro Veracruz.
O cemitério da Veracruz ali. Vai ser então...
tragédia, né?
O velório aí do Micael Kuhn de Souza.
A gente reproduz ali a foto do menino, né? Que é um jovem, né? Que perdeu a vida.
19 anos também.
19 anos também. Tivemos a Júlia com 14, a Érica com 19.
O João com 19 e o Micael com 19 também.
O Micael e o João estavam numa moto, a Érica e a Júlia na outra, né?
As duas irmãs em uma moto e eles dois na outra, né?
E o carro pegou eles em cheio.
Pegou eles em cheio, né?
E como é que tá a investigação, Pirelli?
Eu falei hoje pela manhã com o delegado Norberto Rodrigues, lá de Marau, que está responsável pela essa investigação. Ele disse que ainda aguarda os laudos.
Uhum.
É, para dar andamento aí na investigação. Ele disse que sequer as necropsias ficaram prontas ainda. Então ele aguarda aí os laudos por parte da perícia e também para aí sim dar procedimento à investigação, né? Sim. Porque a investigação policial, ela tem que ser baseada em provas, né, Regis? Então não adianta, tá saindo muito boato, muito diz que me diz que nas redes sociais, enfim, mas é que a investigação ela não teve nada de avanço até o momento, porque o pessoal, a polícia está aguardando aí os laudos periciais.
E sem alguma imagem, né, a única versão que a gente tem é a do motorista, né?
Exato, né? Ele já foi liberado, esse condutor, né? Ele já recebeu alta do hospital, motorista do Honda Civic, que é um morador de Marau, né? De 50 anos. A gente já trouxe, né, a informação aqui.
Não podia estar dirigindo, porque não tinha carteira.
Ele não podia estar dirigindo porque ele não era habilitado.
Aí já está o primeiro.
E a informação que a nossa reportagem teve acesso é de que ele havia perdido a carteira embriagado.
É, aqui o pessoal pergunta, pois é, tem que ter uma informação mais concreta. Se tá no hospital,
não foi preso, tá na rua, tá solto, tá em casa.
Vai responder em liberdade por um homicídio.
São quatro jovens.
Quatro mortes, né?
Por homicídio de trânsito ele vai responder, né? Culposo ou doloso, tem que saber, né, agora qual das duas circunstâncias.
É, tudo isso vai se saber com o andamento da investigação, né? Mas uma coisa é certa, né? Que a gente já falou aqui no início da semana, ele não poderia estar dirigindo esse veículo.
Olha só.
Ele não tinha habilitação. Então, se não tem habilitação, não pode dirigir. Essa é a lei brasileira. Você só pode dirigir se estiver habilitado. Se não, você tem que ir de carona, pegar um táxi.
Começou por aí que ele já estava errado, né?
É. E aí, ocasiona essa tragédia, tira quatro vidas de quatro pessoas jovens, né? Termina aí com três famílias, né? Enfim, verdade. Claro que vamos também, né, dizer que ninguém sai de casa, né, Regis?
Com intenção.
Com a intenção de provocar um acidente como esse, de matar quatro jovens, mas a partir do momento que você já não é habilitado, já teve outros históricos aí de problema no trânsito, e você continua?
É.
Assume o risco, né, Regis?
Vamos esperar, aguardar e cobrar, é claro, a gente sabe que o tempo da polícia é diferente, né, da investigação policial, requer um levantamento bem aprofundado.
E tu sabe, Regis,
não tem uma imagem clara do acidente, né?
E a comunidade, ela tá indignada como um todo, viu? Não são só os familiares e os amigos aí das vítimas, porque ontem eu fui parado na rua. Eu fui parado na rua por uma pessoa aleatória que não tem nada a ver com a história. E disse, eu estive acompanhando, que coisa mais triste. E como é que esse indivíduo não tá preso?
É.
A polícia diz o quê? Eles não vão fazer nada? Não vão dar uma resposta para essas famílias?
Mas vamos aguardar.
Vocês, como Rádio Irapuru, tem que cobrar as autoridades e tudo mais. A gente vai fazer, com certeza. É, mas a gente sabe que, né, que tudo tem que ser feito dentro da lei, né? E dentro ali dos procedimentos legais. Então vamos aguardar aí a investigação que está a cargo da Polícia Civil lá de Marau.
Tá certo.
Regis, ontem também tivemos aí ação da Polícia Civil de São Paulo aqui em Passo Fundo. Estiveram aqui na nossa cidade, ontem, o pessoal lá de Mongaguá. É a cidade litoral.
Mais uma semana foi mais uma daquelas, né, onde vários estelionatários foram presos em várias regiões do nosso país, né?
Parece que passa uns dias ali, o pessoal, quando cai um, vai todo mundo, né? Parece que eles têm inveja aí dos colegas e vão. Mas ontem, a Polícia Civil de Mongaguá, litoral paulista, esteve aqui em Passo Fundo, contando com o apoio aí da 2ª Delegacia de Polícia, aqui da nossa cidade, que resultou no cumprimento de mandados judiciais. Durante a operação denominada Prêmio Fantasma, foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão. A ação teve como alvo indivíduos suspeitos de aplicar golpes de estelionato na modalidade conto do bilhete premiado, praticados lá no município paulista. De acordo com as investigações, o golpe causou prejuízo superior a R$100 mil à vítima. Durante o cumprimento das ordens judiciais, 2 suspeitos foram presos. A gente tem aí a imagem na tela da TV Irapuru no momento que um deles é preso em uma residência aqui em Passo Fundo, colocado ali no camburão da Polícia Civil lá de São Paulo e encaminhado aí ao presídio aqui de Passo Fundo, onde vai permanecer à disposição
da justiça. E a viatura veio de São Paulo, né? Porque tá ali a viatura veio, com a identificação da delegacia de São Paulo, né?
10 agentes de São Paulo que vieram de carro.
Pra buscar os indivíduos aqui em Passo Fundo. Bilheteiro aí, mas exato. Que coisa, né?
Vieram.
Mas tem que levar eles de volta ou eles vão ficar aqui em Passo Fundo?
Vão ficar aqui em Passo Fundo.
Vão ficar
presos aqui, já foram encaminhados aí ao presídio aqui da nossa cidade. Uhum. Mas como a investigação era de lá.
Sim.
É, o delegado e os agentes vieram aqui.
Olha o gás que dá um golpista desse, né? É. Porque movimentar policiais sim. Lá de São Paulo, com viatura, com carro.
Gasolina, diária.
Prender o cara aqui, né, meu?
É.
Não é, olha, uma coisa, além de enganar as pessoas, né, de ludibriar, né?
Um prejuízo pessoas, duas vezes, né?
Dá um prejuízo ao erário, aí aos cofres públicos.
É verdade.
E vai agora ficar na cadeia, que também é gasto, né, pro Estado.
É, e ó, hoje... Se Deus quiser, teremos aí
mais gente.
Mais novidades aí. Eita, envolvendo, né? O conto do bilhete.
É, tá? A semana.
A Polícia Civil tá nas ruas nesta manhã de sexta-feira. Hoje eles voltaram de viagem, né, Regis? E aí, hoje é o dia, né? Que pega eles
não
em casa.
Vamos alertar, então. Vamos deixar quieto.
Borracheia.
Não, mas agora já foi.
Agora já era.
Ah, tem que ir cedo, né?
É, exato. Essa hora já não pega mais.
Tu viu? Tinha uma época que o pessoal falava assim, quem dorme demais a onda leva, né? É. Aqui em Passo Fundo é assim, não dorme demais senão a civil leva.
É. Mas leva quando tem culpa no cartório.
É, mas quem tem culpa no cartório
porque
não pode dormir
não
muito,
rouba,
viu?
Quem
tem que acordar
trabalha
cedo.
Direitinho, acorda cedo, não tem
o pé na
porta.
Tem festa
civil.
Tem camarote lotado aí nas baladas, tem churrascaria, restaurante chique, recebendo
alguns.
Pessoal. Hoje é uma beleza.
Alguns, porque ó, tem polícia civil nas ruas de novo, legal. Nesta manhã de Passo Fundo, já foi feita aí algumas buscas e apreensões. É, em um endereço que foi feito já, que foi realizado já, não teve prisão até o momento, e eles estavam aí fazendo outras diligências. Ao longo do dia devemos ter resultados aí dessa operação de hoje de manhã.
Veja só, né, Matheus? Então alguma festa aí vai ser frustrada, né? Algum final de semana de
golpista
aí vai ser frustrado. Esperamos que sim.
Bom, Regis, a gente teve também ontem à noite, tem um vídeo que vai rodar aí na TV Urapuru, o flagrante de um furto de veículo.
Olha aí.
Aqui na nossa cidade. Foi no bairro Petrópolis, bem em frente ao Atacadão das Baterias.
Um gol?
O Volkswagen Gol, bolinha, cor branca.
Olha ali o golzinho.
Aquele
ali,
que saiu ali, que tá na porta, é o ladrãozinho?
É o criminoso que fez o furto ali.
Olha lá, ele abriu tranquilamente. Ele abriu,
mas tranquilo. Não despertou alarme nada, Matheus.
Sem chamar atenção, provavelmente não tinha alarme, né?
O estabelecimento ali tá fechado,
foi às 9 da noite isso aí.
9 da noite, o carro tá estacionado ali.
Tava estacionado ali, o proprietário deixou ali, foi pra um outro lugar.
Ele tá com a porta aberta ainda, ele entrou, mas tá tentando ligar.
Tá tentando ligar o veículo, mas ele consegue...
Fazendo
ele consegue
gambiarra
fazer
ali, né?
O veículo funcionar e desaparece aí com o automóvel.
Ó, bonito, é um Gol branco, né? Daquele modelo G3, o bolinha, dos primeiros, acho, né?
Roda orbital aí,
exato,
ó, roda
não,
bonita.
Um golzinho bem
placa
cuidado.
CHX 5905.
Ali fechou a porta do carro, né? Você que tá assistindo aí, ó, na TV olha por um vídeo, flagrante de um roubo, de um furto, né? De um automóvel Gol. Tá aí, ó, deu a ré e tá se mandando com o carrinho.
É. O pessoal entrou em contato conosco hoje pedindo ajuda aí pra divulgar esse vídeo, já tá no nosso site, nas nossas redes sociais aí.
E aí sumiu com o carro.
Se alguém viu esse golzinho aí, um gol branco, bolinha, tem ali os para-choques pretos, né?
Isso.
E a placa CHX 5905.
E o indivíduo ali tá de boné, branco, né? Branco e preto ali e tal, dá uma olhada ali nos arredores, consegue abrir o carro e entrar. E depois disso, não leva muito tempo para ele ligar e sair com o carro. Furto, flagrante furto de veículo em Passo
Fundo. Furto de veículo aqui em Passo Fundo, cedo da noite, né? 9 horas da noite. É, mas teve ali, então, o flagrante, então, aí desse...
Esse tipo de carro é muito visado, né, Matheus? Esse golzinho desse aí, ele é avisado, infelizmente.
Infelizmente, é um carro antigo, viu, Regis? Que tinha poucas... vamos dizer assim, medidas de segurança, né, no veículo, e infelizmente qualquer um consegue abrir ali, né, com às vezes até com a chave de outro.
Exato, consegue, né? Verdade.
Consegue tá abrir e fazer funcionar.
Mas...
né? Bom, se o pessoal consegue burlar o sistema da Toyota Hilux, né? Imagina
um golzinho
que tem 30 anos aí de uso já, né?
Vendo agora aqui, tu veja, né? Teve uma família de empresários que estava em cárcere privado no Rio Grande do Sul. É o município de Capão do Leão.
Capão do Leão
fica na região sul, né?
Exato.
Do Rio Grande do Sul. Uma família de empresários resgatada após mais de 30 horas em cárcere privado. Três pessoas foram encontradas amarradas dentro de casa agora pela manhã, né? Além de um casal, a mãe do homem, uma idosa de 62 anos, também estava no local. Os três estariam rendidos desde quarta-feira. Eles ficaram toda quarta, quinta toda, passaram a noite, madrugada de sexta e foram agora pela manhã que a brigada conseguiu libertá-los.
E era para roubo, será?
Pois é, o casal é proprietário de uma farmácia.
Uhum.
E ao terminar o expediente, se deslocaram para casa, eles foram surpreendidos por criminosos armados que exigiram a transferência de valores.
Sim, era. Então
uma das vítimas teria sido agredida com coronhadas. A polícia foi acionada após os funcionários da farmácia receberem mensagens de voz e estranharem a forma como eles estavam se comunicando. Então, eles usaram o telefone aí da família, né? Uhum. Que estava sequestrada, para mandar mensagem para os funcionários. E aí eles chamaram a polícia. Os criminosos, durante a fuga também, levaram roupas e pertences pessoais. Mas que pavor, né? Ficar aí 30 horas, né?
Sob ameaça, né? De bandidos, dois, ladrões. Isso aí é um sequestro, né? Extorsão, cárcere privado. Ninguém sabe quem foi, agora não tem pista dos bandidos.
Não,
né?
Eles desapareceram.
Sumiram.
Barbaridade.
É, levaram família. Que horror aí. 30 horas de horror aí para essa família toda que sofreu na mão desses bandidos.
Bem, sobre a questão do acidente aí que matou mais um jovem, né? Quatro pessoas, muitos mandando assim, viu, mas esse que estava dirigindo o motorista do carro, ele não é fantasma, né? Ele deve ter um nome, né?
Exato.
Não saiu o nome em lugar nenhum.
Não foi nos repassados.
É. Ele chegou a ser internado, ele foi para atendimento hospitalar, o hospital certamente tem os seus registros, a
ele
polícia
tem
também,
o nome dele,
a ocorrência,
né?
Também, saber se o carro estava regular ou não. São todas essas circunstâncias agora que tem que ser apuradas, né? E para saber, né, o que realmente de fato aconteceu nesse episódio, no momento que culminou com essa tragédia, quatro jovens de Passo Fundo que morreram no domingo passado.
É, exatamente, né? Uma situação muito triste, revoltante, né? A gente entende aí a revolta dos familiares, né? E que não pode passar impune, né? Não pode passar impune, né?
E a gente vai acompanhar. Bom, Matheus Pirolli, o plantão policial na Uirapuru, nesta manhã, então, de sexta-feira.
Isso aí, informações ao vivo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. A qualquer momento a gente pode retornar com mais informações aí do setor policial.
9:39 agora, 26 graus. A Uirapuru está com você aqui no Repórter do Povo. Oito e 46 agora. Boa, Ana, estamos atentos aí. Então.
Agora eu vi.
Agora, então, 9:46, 26 graus em Passo Fundo.
Vamos dar uma passada no Jornal Troca-Troca?
Vamos.
Falando desse túnel verde aqui no Jornal Troca-Troca,
bonito, né?
Página 2. Se, onde é que é? O ouvinte estava questionando, tem várias, mas qual é mais ou menos aonde que fica? Qual é o ponto de referência?
Vamos ler aqui então a legenda da foto, tá? Túnel verde, a Moron é uma das ruas mais clássicas de Passo Fundo, guarda no seu trajeto paisagens belíssimas que muitas vezes passam despercebidas. Nesse registro, entre as ruas General Neto e Coronel Chicuta. Então, na quadra do Correio, ali, entre a quadra do Correio e a quadra do Fora.
Certo.
Aí, ali, ó. Aí tem esse túnel verde aí. Então, olhando daqui, pelo que vê aqui, é do Correio para em direção ali a General Neto, né? Que foi retratada essa foto aí, bonita, né? De um túnel verde em Passo. Sabe que tem muitas árvores que estão sendo arrancadas aí na Morão, né?
Sim. As popular pata de vaca, diz aqui o ouvinte.
É
as patas de vaca.
Olha aí, bonita a imagem, muito legal.
E linda essa foto.
Essa
aí,
foto
viu?
Muito bonita, né? Ainda preservadas essas árvores da Moron, que vem uma reforma aí, tomara que não tire
essas
árvores.
O nome é pata de vacas, elas se encontram lá em cima, né? Daí elas criam uma ramada, assim.
Exatamente,
né?
Muito bonito.
Você sabe que na rua que eu moro hoje, lá no Boqueirão, antigamente, mas bem nas antigas, os IPs, eles, um de cada lado, eles também fechavam. Em cima. Agora, claro, depois foi indo.
Cadê os IP?
O problema é o seguinte, tem lá, tem? Ainda existe.
Ah, tá.
Mas o problema, Regis, é que os fios de luz da RGE, o lado que não tem fio, tá tranquilo. O outro lado, o pessoal da RGE vai e faz a poda para não encostar no fio. Sim, e aí vai determinando ali com os galhos.
E
né?
Nesse caso, até um parênteses, quando fizer a reforma, e a dos fios vão ter que ser subterrâneos, não tem como ter fio aqui com essas árvores todas, né?
Na página 3 aqui, Majufer, também conosco, o seu Valmir da Majufer, sempre conosco, e o Sicredi também presente.
Estamos aqui ainda com o final de semana, derruba preço do Coqueiros, o meu supermercado, a página 5. E aí tem oferta de sorvete, de carvão, tem de carne, tem de cerveja, para você aproveitar do Coqueiros.
Isso, o Coqueiro, inclusive, que neste final de semana tá recheado de atrações, incluindo ofertas imperdíveis. Hoje acontece a explosão de ofertas com preços arrasadores nas 4 lojas de Carazinho e aqui em Passo Fundo, viu, Regis?
Muito bem.
Preços incríveis, válidos apenas para hoje, ou enquanto durar o estoque. Então, todos os clientes aí para aproveitar, vão lá, são muitas ofertas, né? Sorvete Nestlé de 1,5 litro por apenas R$19,99.
Tá na oferta do troca-troca.
Cortes de primeira com osso, como maminha alcatra, R$42,99.
Aí também na oferta, Ieda.
Que legal,
Ieda,
viu?
Ieda, sabe que esse carvão aqui é para aquele que não quer sujar as mãos para acender um fogo. Isso aqui tu bota pra dentro da churrasqueira, rasga ali embaixo, ali, ó.
Sim.
E toca o palito de fósforo, ele já tem uma estrutura que ele queima
que
sozinho.
Legal.
É o Brás, é o nome desse
tá
carvão
certo.
Aí.
Página 6 e 7, classificados, muitos bons negócios pra você, anúncios também.
Isto.
Pra você conferir aí no jornal Troca-Troca.
Página 8, Oral Único, viva de frente, agende a sua avaliação.
Página 9, nós temos aí Saúde Summit com o Rodigueiro, o Gás Rodigueiro, Matiele, também o HC Saúde, Manini Churrascaria, Supermercado Super Duque, então na página 9.
No mês do consumidor tem na São João, são várias ofertas antes do reajuste dos preços dos medicamentos, então até o dia 31, garanta aí na São João.
Na página 11 nós temos aí para sua comodidade,
né?
Agora somos JP, Conveniência e Mercado, é isso?
Exato, o Gaspar Martins com a Álvares Cabral lá na Petrópolis, então, na página 11 do Troca-Troca.
Na página 12 temos aqui a virada do saneamento no Rio Grande do Sul, é o artigo da Corsã, né?
E na página 13, Saúde, Hospital São Vicente de Paulo.
Na página 14, olha aí, a JR, Comércio de Cimento.
Fecha a mesa.
E com que ofertas,
gente? O fecha-mesa é importante, você aproveita aí ofertas.
Para quem está reformando, para quem está construindo, mas tem ventiladores, tem chuveiros.
Torneira elétrica, tá vindo inverno aí, Adó.
É uma boa pedida. É, então tá aí.
E até 5 vezes no boleto na JR.
JR, Leaf Biotecnologia, no Vivendo e Empreendendo também. Uhum. Na página 16.
A feira do pequeno produtor da Gari e também o Gás do Povo de Tagliari Gás.
Na página 17, nós temos a FECARS aí, o encerramento dela, né?
Resumão
com
aí, né?
Casa da Churrasqueira e dos Espetos, Sulfé. Também a pastelaria do Zé.
RM Soluções Ambientais.
Isto,
né?
São os patrocinadores aí. Na página 18, HC Mais Saúde, um plano de vida. Vidas.
Na página 19, o Boa Vista Supermercados, fecha mês. Também tem muito preço baixo no Boa Vista.
Isto. E nós temos ainda na contracapa o Mercadão
dos óculos,
na compra de óculos completos aí, né? Armação. Vantagens, enfim, uma infinidade de bons negócios no Mercadão dos Óculos.
Agora 26 graus, 9:51, tá aí o nosso jornal Troca-Troca, o Irapuru.
Isso.
Grupo Irapuru, ao vivo do South Summit em Porto Alegre.
Então, contato com o Gabriel Nunes, com também o Kleber Oliveira. Olha, o Titanic.
Que é isso?
Tem que botar a música do Titanic.
Ai, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus. É Titanic.
Quem é a Rose aí? Quem é a Rose aí?
Quem é a Rose?
Ao vivo. Vamos dizer que o passivo é o loirinho aqui, né? Vamos deixar o barulho.
Mas ao vivo, sim, vamos entregar?
Bom dia, meus queridos.
Bom dia.
Ao vivo. Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Estamos aqui entrando ao vivo direto de um catamarã que está estacionado aqui ao lado do South Summit 2026. E hoje é o terceiro e último dia do evento, né? Que se estendeu aí por 3 dias e foi maravilhoso.
Internet.
Caiu a internet, né? Está num evento de tecnologia, de inovação e tudo mais, né? O sinal podia ser bem melhor, mas caiu a internet. Vamos tentar reconectar o Kleber. Sim. Acho que nem a internet aguentou aquela patati, cena ainda.
Patata. Não, e veja, né?
Caiu a internet com a cena caiu. Dos dois ali no Titanic.
Mas, meu Deus, a Rose, então, seria
o... Eu não
meu
me lembro.
Meu Deus, como é que é o nome do outro?
Do DiCaprio, Rose, eu não me lembro. Jack?
Jack.
É. Muito bom. 9h50. A internet caiu, Ieda. Caiu a internet com essa cena ali dos nossos repórteres lá no South Santos. Vamos tentar o contato.
Poderia ter outra coisa ali pra fazer, não? Pescando. Ou fazer o quê?
Mas... pescando tu quer demais, né? Aí é muito raiz, né? Deus pescando. 9h53, 26 graus, Majofer, televendas. 3, 3, 17, 8 mil. Tem que virar uma figurinha, essa aí não pode.
Não, essa aí
passar,
vai virar.
Né?
Essa aí vai virar meme.
Tem que virar figurinhas dois.
A Rose e o Jack.
Né, na Uirapuru.
Mas não, tomara que não, no final de tudo
não,
certo,
não, não,
né?
Não naufrague o catamarã que tá ali.
É, não pode.
Mas ele tá estacionado, parado ali, né, no Cais Mauá. Em Porto Alegre, né? Onde está acontecendo então, esse grande evento lá de inovação. Hoje é o último dia, né? Começou na quarta, quinta, ontem, sexta, hoje, então, para fechar esse grande evento, com presença de muitos pasfundenses, empresas, empreendedores, isso. Especialistas da área também. Ontem fizemos uma geral aí, entrevistamos a quem é que daqui, né? Que está lá também para aproveitar as novidades, para levar também para os demais públicos, né? O que está fazendo em termos de inovação aqui da nossa cidade. 9h54 agora, compartilhe os bons momentos no Bela Titá. O Bela Titá é o shopping do coração da cidade, que começa já agora, neste final de semana, amanhã, no sábado, a sua promoção de Páscoa, né? A sua campanha de Páscoa aí pra criançada. Então, a Páscoa tá aí, o Bela Titá tem a sua campanha de Páscoa, que também tem programação especial pra criançada que vai no shopping do coração da cidade.
O Gabriel, ele diz, olha, o telefone esquentou, muito sol, vamos ter que descer do barco. Judiaria, é. Então...
É, acontece. Equipamento não rolou.
Ah, vai virar meme aquelas duas. Chorando, tu perdeu.
Como aquelas duas, Ieda? Não entendi, Ieda.
Não. Aquelas duas imagens. Não venha botar palavra. O Gabriel da Rose. E o Kleber, o Jack.
O Jack do Titanic.
Ai, meu Deus. Na ponta do catamarã.
Quem é quem ali?
Se permitindo lá.
Se permitindo os dois na capital. Isso aí é gente do interior que vai pra capital, daí tá longe de tudo. Lá eles acham que pode se permitir, né?
É, Chorão, tu fazia isso no sofazão lá, né?
Eu sou o mesmo aqui, sou o mesmo em Porto Alegre.
Os eventos em Porto Alegre dá sempre o Chorão, por quê, Ieda? Aí, Chorão.
Até as 18 horas, sempre tudo certinho. Depois das 18.
Depois das 18, aí é salve os que puder, Chorão.
Não dá pra ser firme o tempo inteiro.
Vamos ver se escutar isso do seu Dorvalino aqui. Vamos ouvir.
Dorvalino.
Bom dia, Jerry. Grande Ieda aí. Sabe me informar o que tá acontecendo? A fila tá aqui no Dalla Barra, aqui na Cidade Nova, e tá lá perto da UPF a fila, quem vai daqui lá pro lado da UPF.
Isso.
Deu algum acidente? O que tá acontecendo aí?
É o que tá acontecendo? Muitas pessoas aí
mandando
tá
trânsito.
Tudo, tá tudo trancado.
BR-285. Seu Dorvalino, olha que nome tradicional, raiz, forte, né? Dorvalino, Modesto, Cláudio Honor, isso é tudo um nome forte.
É? Tem certeza?
Cláudio Honor.
BR-285, tudo parado, trevo da Cidade Nova para frente, sentido PF. O que tá acontecendo? Será que é... acidente.
Obra, acidente.
Um
pane
que tá
em algum veículo,
né?
Então a gente não sabe o que pode acontecer.
Acho que já temos a resposta aqui. Jerônimo diz aqui também.
Jerônimo,
nome forte,
é isso?
Né?
É forte, Chorão? Jerônimo põe forte nisso.
Vamos,
né?
Ouvir
esse
aqui.
É o pai de todos.
Ô, pessoal do Arapuru, bom dia. Ali na BR-285, na altura da Ponte Seca, eles estão fazendo um concerto ali no guardrail. E aí o trânsito tá em siga pare ali. Por isso que tá dando esse engarrafamento.
É, que então tá beleza, aí. O cara falar e ter o retorno, né,
mas
cara?
Mas esse é o Irapuru, né?
Aí não é pra ninguém, né? Não é, pra qualquer um, né? Até os outros estão sempre ligados conosco, nossos amigos, concorrentes, as
que coemão, bom, obrigado, né? Continuem firme,
exatamente.
Aí estamos trabalhando
aqui
aí.
O Alan Escobar, ele mandou a foto e diz, olha, eu já garanti o meu Jornal Troca-Troca, uma ótima semana pra nós. Alan. E mandou a foto aí do jornal. Já passou aqui, já pegou obras na na ponte. É isso aí, na ponte seca. É o que eu disse.
A senhora falou do Alan.
Tem um helicóptero.
Hoje é sexta-feira, daí me lembra do Alan Bique. Alan Bique. Bebeu uma coisinha.
Legal, hein?
Muito bem.
Foi
helicóptero vermelho sobrevoando. Será que é dos bombeiros? Tá desde várias mensagens já perguntando.
Helicóptero vermelho.
É, o que que... Uma criança com o nome de Claudionor nasce com 70 anos de idade?
Não, Claudionor já nasce com a terceira do exército na mão. Já o Pinho já vai ali na... Tá aqui tá liberado.
Aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, o Luiz Paulo e a Deise Migliorini.
Opa! Estão lá no Rio. Grande! Isso. A Deise, que é a nova presidente da Cindy Lojas, Deise Migliorini.
Aqui.
Um abraço.
Aqui o
Luiz
outro,
Paulo.
E tão ligadinho ao Irapuru.
Foram aqui meus alunos lá no Bom Conselho.
Olha aí, hein?
Deu tempo de pegar o meu... Diz aqui o nosso ouvinte, deu tempo de pegar o meu jornal.
Já pegou o teu?
O jornal, tá aí.
O Regis hoje parece...
O GR não tá fácil hoje. Hã? O GR não tá.
O Regis tá cheio de graça.
O helicóptero vermelho. Bom dia, tem um pessoal aqui. Vamos ver.
Eu sugiro você ouvir esses áudios e ver antes de rodar.
Vamos se acalmar.
Porque pode ser coisa contra o Regis, né?
Ó, viu, Chorão? Pra ti que não viu, vamos ver aqui. Eu sei que tá pronto, mas rapidinho vou botar a foto ali do.
Quero ver.
Da nossa reportagem, eu mandei lá pra TV. Dos nossos dois repórteres.
Vamos ver os nossos dois repórteres lá na.
Lá no Salt Summit, em Porto Alegre.
Quem tá na TV, o Irapuru.
É, vamos ver agora.
Nossos dois representantes na capital de todos os gaúchos.
Olha.
E bem na posição.
Ficou.
E aí,
olha o Titanic.
Meu Deus, olha o Titanic, tá afundando.
Que afundou.
Mas que bar.
Já afundou o Titanic, Chora?
Tu faria uma cena dessa com o
jamais.
Pra conseguir a imagem.
Faria.
Alô, meu povo de Carazinho.
Mas eles são profissionais, eles estão trabalhando. O único jeito que pegava ali
era assim.
A internet era desse jeito.
Mas o Binho tá meio perto do Gabriel. O Binho tá meio... E com a mãozinha na cintura do Binho.
Tá maldoso o homem, né?
Tá maldoso o Binho.
Meu Deus,
com outras intenções.
Eles estão ouvindo lá, viu?
Eu sei,
eles estão ouvindo
lá. Que eles fizeram, né?
Gabriel, foge que é fria.
Sim, só um pouquinho já.
Então, vamos
botar o
Maurício.
Só um pouquinho o Maurício, o Paulinho aí tá...
Mas o
Maurício tá bem louco, ele queria estar lá junto.
Cara.
Vamos ver aqui, e pra fechar, eu vou passar ali pro Thiago, antes de chamar o Maurício, uma foto que tá no jornal Troca-Troca, uma foto de 7 anos atrás,
olha
aqui no
legal.
Estúdio da Uirapuru, o estúdio antigo ainda, né?
Isso.
E a gente recebeu aqui no estúdio da Uirapuru, há 7 anos atrás, tava o Regis na apresentação do Repórter O Povo, e olha ali. Eu estou com o Theo Henks Colucci.
Aí.
Filho do vereador Rafael Colucci.
Do Rafael Colucci.
Ele veio aqui, ele estava dando uma entrevista. E o menininho, hoje já está enorme, né? Ele esteve lá na Expo Direto.
Sete anos atrás. Filho do Colucci? Olha
filho
só.
Sete anos atrás aí, ó. Essa imagem.
Que legal.
Mas
bonito.
Agora, o Piazão cresceu, show de bola. Agora, como você e ele e o Ré melhoraram também, viu?
Melhoramos. E o estúdio do Irapuru melhorou.
Melhorou também, exato. Tudo contribuiu para a imagem.
Tudo melhorou nessa foto aí.
Tá, e o Theo, então, filho do Colucci? Legal. Legal, né? Legal. 10-1. 26 graus.
Mas eu vou ter que botar uma. Posso botar só um.
Bote, bem vai. Devagarinho, né? Bota
viu?
Devagarinho, bota um
novo,
pouquinho.
Vai com cautela.
Vai com calma.
Coloca ali o Titanic de novo.
Bota o Titanic de novo.
Eu vou colocar um áudio aqui. Bota o Titanic de novo.
Meus colegas saem daqui pra fazer Titanic afundando lá.
Bota o Titanic aí. Agora eu vou colocar o áudio.
Mas tá abraçando o outro pelas costas? Não entendi.
Sim, tá, deu uma chegadinha. Isso aí é que nem o zagueiro no seu travante, deu uma chegadinha por trás.
Gente,
tá com a mão na cintura.
Eu vou ter que sair do programa.
10-2.
A gente deixar você aqui com o Regis.
Vamos com o Maurício Paim, então, trazer agora um assunto sério no programa.
É
o comentário do dia.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
Então, Maurício Pai, vamos retomar
a normalidade
do programa. Bom dia, Pai. A cara do Vatel Pai.
Maurício, você foi?
Você foi,
foi,
foi
com a corda.
E agora. O gato com as tripas.
Eu nem sei o que dizer, Ieda. Me perdi aqui agora. Me perdi até no comentário, sabe? Porque Chorão, Regis, não é possível, cara.
Não, né?
Não é possível. O Jack e a Rose ali. É o Jack e a Rose do Titanic. Não é possível. Ai, ai. Ah, meu Deus.
Se perde.
Mas enfim, bom dia a todos.
Bom dia,
horrível aquilo ali, cara. Mas mais horrível ainda é a piada do Chorão, né? Alain, tem que ser expulso do programa um nome desses, cara.
O que, que eu fiz agora? Não tem nada que ver com o Titanic? Os colegas vão lá em Porto Alegre brincar. Não, mas vão lá em Porto Alegre brincar de Titanic afundando.
Mas tu sabe, Chorão, que o meu assunto de hoje, inclusive, tem muito a ver com esses dois rapazes aí em Porto Alegre, viu? Tem muito a ver. É, porque o assunto que eu vou trabalhar é o Comitê Olímpico Internacional, Chorão, e tu é professor de Educação Física, que está proibida a participação de atletas trans em competições femininas.
Olha aí.
Então, olha só. O que está acontecendo? O Comitê Olímpico Internacional, depois de um ano de muito estudo, e é um assunto polêmico, tá? Eu tenho uma opinião, mas muitos têm outra opinião, é um assunto polêmico. E vale ressaltar também que a próxima Olimpíada vai ser nos Estados Unidos, onde nós temos uma política mais conservadora do atual governo, né? E isso vai ter reflexos. Mas o que vem acontecendo é que em Olimpíadas, essa Olimpíada do Japão em Tóquio em 2021, nós tivemos a participação de atletas trans em modalidades femininas. Nós tivemos então uma trans que participou do levantamento de peso, e depois da competição, depois da prova, foi constatado que ela não poderia participar da prova feminina, porque os genes dela são masculinos, ela deveria ter participado de prova masculina. Então agora o Comitê Olímpico Internacional está proibindo a participação de atletas trans em competições femininas, com a justificativa que o cromossomo... porque isso é importante a gente colocar, né, Regis? Eu não sou especialista aqui em biologia, mas é bom que se diga, o cidadão, sim, ele pode se identificar como trans, ok, não tem problema. Mas ao nascer, ele teve uma formação de um cromossomo, que é ou masculino ou feminino. Agora, posteriormente, a identificação dele é outra coisa, mas que tem, carrega esse cromossomo, seja masculino ou feminino, isso é fato, isso é biologia. E, portanto, o Comitê Olímpico Internacional entende que é preciso fazer um teste com os atletas para identificar a presença de um gene chamado SRY, que está localizado no cromossomo Y. Esse gene é o que inicia o desenvolvimento, característica física masculina ainda no útero da mãe. Então, quando você tem um atleta trans, mas que tem esse gene, que tem essa característica masculina, o Comitê Olímpico Internacional entende que essa pessoa, ela, por ser masculina, tem uma força a mais, tem um potencial físico maior que o feminino. E por isso que o comitê, então, proibiu. Ok, eu também entendo dessa forma, Edson, eu repito, não sou especialista no assunto, mas também num primeiro momento me parece que mesmo quem é trans e carrega o cromossomo masculino, pode ser que tenha uma certa vantagem contra uma atleta feminina. Agora, que o Comitê Olímpico Internacional também pensa, então, daqui para frente, quem sabe, Regis, para solucionar o problema, já que trans estão proibidas de participar de provas femininas, que o Comitê Olímpico Internacional pense em fazer uma Olimpíada trans. Já tem Olimpíada de Inverno, tem Olimpíada de Verão.
Pois é.
Quem sabe, Regis, para contemplar todo mundo, já que essa é a ideia olímpica e esportiva, se possa também ter uma Olimpíada trans, Regis.
E veja, né, você falou bem, um dado bem importante, né, e trouxe aí o que o próprio comitê quis deixar claro. É uma questão técnica, né, Maurício, não é de discriminação com esse público, né, ou com qualquer outro público, é uma questão técnica, que é uma vantagem técnica, né, que uma pessoa trans tem numa competição reunindo somente mulheres, né, Maurício, não é uma questão, assim, que a gente pode colocar discriminatória. Eu acho que é importante também que você diz, quem sabe queria se modalidades ou cria-se dentro das próprias Olimpíadas, né? Então, competições específicas, né, para esse público.
É, pode ser até, exato, pode ser até mesmo durante a própria Olimpíada, o mesmo período. E acho, Regis, que se tiver essa modalidade trans, essa categoria trans, me parece que nós poderemos ter, Regis, talvez um número maior de atletas trans participando, né? Isso. Incentivaria outros a participarem de um evento oficial do Comitê Olímpico Internacional.
Sabe, Maurício, que aqui no Brasil e em São Paulo, no ano de 2017, foi a primeira trans que participou de um campeonato de voleibol na Liga Paulista de Voleibol. Inclusive, acabou até nos tribunais, porque as outras equipes entraram com ação frente à Superliga Feminina lá em São Paulo. Sim. Era naipe feminino e a Tiffany Abreu participou. E isso. Ela é trans.
Isso. E se você pega a Tiffany, né? Ela é trans, né, Chorão? Mas é perceptível no olhar que ela tem um porte físico, claro que treinou para isso também, é óbvio, né? Mas ao fazer musculação, levantamento de peso, treinar, desenvolveu uma musculatura muito maior que uma mulher. Sim. Então, por isso que gerou toda essa polêmica. E aí vem essa questão aí também do Comitê Olímpico, né, Chorão? É uma questão de fato. O resto foi muito feliz. É técnica, não é questão preconceituosa.
Bom, Maurício, tá aí, mas é certamente um tema aí que vai levar uma grande polêmica, né? E é bom até que se tenha essa, porque se cria um ambiente de discussão, né? Mas de uma discussão que seja propositiva, né, Maurício? Não simplesmente uma discussão para ganhar manchetes ou tem que ser uma discussão que esse tema está trazendo aí propositiva, saber o que pode ser feito, né? Porque essas pessoas também, elas têm o direito de competir, elas têm o direito de participar de competições, mas que se crie, né, algum mecanismo, até competições específicas também.
E veja, Regis, uma coisa curiosa, né? O Comitê Olímpico está proibindo a participação de atletas trans em provas femininas. Ou seja, se é um trans com cromossomo feminino, mas que se identifica como masculino, está liberado, porque daí pode ser que se equipar. Agora, fica difícil mesmo, né? Masculino numa prova feminina. Enfim, tem tantas alternativas, né, Regis? Para a Olimpíada, Olimpíada de Inverno. Quem sabe? Quem sabe uma Olimpíada de trans seria bacana. Talvez esteja falando bobagem, né? Talvez esteja gerando aqui até uma separação, um preconceito, não sei. Mas seria uma alternativa, Regis.
Por isso é importante a discussão do tema, né? Para quem não é familiarizado, ter alguma informação a mais para a gente poder debater e chegar aí sim numa opinião mais concreta, mais correta. Valeu, Maurício.
Valeu, Regis, grande abraço, semana que vem, segunda-feira, tô de volta. Onde é que será que a dupla de Porto Alegre se encaixaria aí, Chorão, numa prova olímpica, assim?
Eu acho que é no Y aí que você deu essa nomenclatura aí, acho que estão no Y de toda essa letra aí.
Tá bom.
Valeu, Maurício. Depois segunda tu pesquisa lá o que significa o Y.
Um abraço.
Agora 10h10 desta manhã, UPF, o valor da melhor escolha. Estamos no Repórter do Povo, é o Irapuru com você, 27 graus.
O Irapuru Móvel.
Grupo Irapuru, ao vivo do South Summit em Porto Alegre.
E aí o contato com Kleber Oliveira, Gabriel Nunes, ao vivo de Porto Alegre, South
Summit. Bom dia, Regis.
Bom dia.
Bom dia. Retornamos agora, então, enfim, ao vivo aqui do South Summit. Anteriormente, como nós estávamos em cima do catamarã, quero pedir desculpa à grande audiência. O que aconteceu foi que o telefone superaqueceu e desligou sozinho. Nós tivemos que esperar um momento aí para ele esfriar, né? E agora voltamos novamente.
Explicar. E eu quero me explicar, tá? Porque tá, eu ouvi os comentários do Chorão. Olha, o primeiro dia que a gente teve aqui no South Summit foi um dia nublado. O segundo, ontem, estava chuvoso. E hoje o sol deu as caras, né? Tá. Nós temos sensação térmica de mais de 30 graus. Então eu fui ali pra ponta do barco pra me refrescar, tá bom, Regis? Foi pra me refrescar. Gabriel. Não sei por que o metido aqui foi junto.
Tá bom,
Gabriel. E eu, quando ouvi o Gabriel passando esse sufoco, o que que eu fiz? Eu fui lá e soprei a nuca dele, tava suando demais. Sim. Naquele momento, tá, aí eu quis refrescar o amigo.
Viu? Quanto mais explicar, viu, seu Gabriel e também nosso querido Binho, quanto mais explicar, pior é. Deixa assim, as imagens já estão rolando e por si só já falam.
Muito bem, gente. Então, agora vamos falar sobre ele, né? Sobre o evento, sobre este evento sensacional que está acontecendo aqui em Porto Alegre. É o South Summit Brasil 2020. Terceiro dia chegou, nós estamos aqui no Cais Mauá, em Porto Alegre. Serão mais de 80 sessões hoje, né? Nos dias anteriores foram em torno de 130 a 150 sessões por dia. Hoje serão 80 sessões, que vai reunir aí líderes globais, startups, investidores, gestores públicos para debater inovação, tecnologia e o futuro dos negócios. A Rádio Urapuru com certeza está presente neste evento, né? Fazendo mais uma cobertura ao vivo aqui para vocês. E a programação terá inteligência artificial como tema central também hoje, né? Com painéis sobre IA generativa. Então é a IA que pensa quase como um ser humano, e também unida à produtividade humana, liderança na área das máquinas e inovação 5.0, o ecossistema aí de Venture Capital, né, onde as startups são investidas por grandes fundos investidores. Muitas vezes as startups surgem e não têm dinheiro para se manter. Tem investidor, adquire aí 10%, 5% da empresa e acaba aportando dinheiro para ajudar nessa expansão, né? No campo da gestão pública, Porto Alegre e Rio Grande do Sul são protagonistas com sessões sobre cidades inteligentes, acessibilidade, inovação municipal e muito mais. Então o evento se encerra hoje às 17 horas. Nós estaremos por aqui transmitindo todas as informações e as novidades da Arena Stage, de todos os palcos, né? E ontem ainda nós tivemos diversas entrevistas. Regis e Eda, ontem foi o dia que eu peguei mais dinheiro na mão. Quando eu cumprimentei o Pedro Chiamuleira ali, o criador da ClearSale, né? Ele vendeu a sua empresa por 6 bilhões de reais. Não sei se foi essa a negociação, mas a empresa, ela era avaliada em 6 bilhões de reais, né? Então foi a vez que, quando eu cumprimentei ele, foi a vez que eu peguei mais dinheiro na mão. Conversamos com ele, que já vendeu a empresa aí pro grupo do Serasa. Também falamos com Bárbara Fritzen, Gabriel falou com ela ontem, né?
Até destacar, né? Ontem nós tivemos Passo Fundo em destaque aqui no South Summit, né? Nós conversamos com a Bárbara Fritzen, secretária de Inovação, também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, o Adolfo de Freitas, ainda também com o Evandro Silva, né, que é o presidente da Feitec. Nós conversamos com muitas pessoas que estavam, né, vieram de Passo Fundo para cá, para o South Summit, e não só para passear, para conhecer o evento, mas também para palestrar. Aqui o setor de inovação do Rio Grande do Sul recebeu palestras, né, da Bárbara, recebeu palestras do Adolfo de Freitas, também do presidente da Atitudes Educação, Eduardo Capelari. Nós tivemos ainda também o pessoal da UPF passando por aqui, né, e mostrando, além de fazer esse networking que o South Summit, né, ele propõe isso, da gente conversar, trocar ideias, Passo Fundo também, né, foi mostrado aí para o país que está aqui presente internacionalmente, apresentando seus projetos na educação, na inovação, na tecnologia, mostrando que, né, realmente Passo Fundo está muito em destaque quando a gente fala desses setores que a gente está vendo aqui no South Summit. E hoje, além do sol que eu falei, do calor que está presente, nós temos ainda a presença de escolas, né, Kleber, no último dia do evento. Então, provavelmente hoje vai ser o dia mais movimentado do South Summit e deve bater recorde de público, porque estava previsto mais de 20 mil pessoas, eu acho que vai passar desse número.
É, exatamente. E o South Summit é um evento que foi criado para conectar pessoas, empreendedorismo, negócio, e muito se falava que ele acabava se distanciando de um certo público, né, que era o público de baixa renda, porque os ingressos realmente são caros aí, são acima de R$1.000 para você poder participar do evento, e nesse ano eles disponibilizaram 500 ingressos gratuitos que distribuíram para pessoas de baixa renda que também tinham vontade de conhecer o evento e de participar, né, estar se inteirando de tudo que acontece por aqui. Então hoje será o dia com mais movimento, está extremamente lotado por aqui, vocês podem ver que passam pessoas aqui o tempo todo. É, nós vamos mostrar daqui a pouquinho mais algumas imagens, mas a expectativa é muito boa para o dia. E espero que vocês estejam gostando também da nossa cobertura, né? Estamos entrevistando muitas pessoas aí, hoje tem mais entrevistas na programação.
Estamos com o Kleber, com o Gabriel, tá começando aí o último dia, né? Do grande South Summit Brasil, também com grandes expectativas. Aí não sai, né, Gabriel e Kleber, um resultado final, né? Não se sai números assim, financeiros, né? Porque até na abertura desse ano é que foi dito ali o quanto impactou do ano passado para esse ano do South Summit. Não é uma, vamos comparar com uma feira que termina a feira, eles dizem os números. Não é assim, né, que funciona, né, Gabriel e Kleber?
Não, as negociações elas seguem depois, né, Kleber? Continuam depois de um certo tempo, né?
É, exatamente, não são negociações que se concretizam aqui. Aqui é um lugar para as conexões, onde, sim, as empresas conhecem as startups. Pô. E aí, depois de se conhecerem aqui, vai para a negociação e aí sim fecham negócios, fazem investimentos. Kleber, mas aqui principalmente é um lugar de network, né?
Exato. Estão pedindo para você explicar de novo o que, que é um unicórnio que você estava falando ontem aí no South Summit, hein?
Unicórnio. Unicórnio. Muito bem. O unicórnio tem dois modelos, né? Tem aquele modelo que a gente conhece aí, que é o bichinho com chifre na testa. Mas aqui, se tratando de startups, são empresas que passam a valer a partir de R$1 bilhão. Uai. Nós temos aí uma bem conhecida de todo mundo, né, que é o iFood. O iFood é um dos grandes unicórnios brasileiros. Temos diversas outras empresas aí que são unicórnios. A própria Nubank, né, surgiu no Brasil e também se tornou um unicórnio. Hoje já vale muito acima disso. E a empresa que nós falamos ontem, eu vou situar todo, quando a gente falou com o Pedro Chiamuleira, muitas pessoas não conhecem ele por nome, mas se você acessou um site do ano 2000 para cá, no site, no rodapé do site, ele rolava a página lá embaixo, principalmente os e-commerces tinham um selozinho, Clear Sale, que era o selo de aprovação de compra segura, né? É. Então eles criaram esse site para fazer essa marca, né, Clear Sale, para fazer uma auditoria em sites de e-commerce, onde tinham vendas, e aí com essa auditoria, a pessoa ficava tranquila e sabia que se tinha o selo Clear Sale, era um site confiável e você poderia fazer compra, teria resgate gratuito se acaso quisesse devolver. Então era um site confiável, né? E essa empresa Clear Sale foi vendida então para o grupo Serasa. E ele estava palestrando ontem aqui, né? Ele também é criador da Conf, que é uma empresa de tecnologia voltada à inteligência artificial, e criador deste grande evento que vai acontecer aí no Rio de Janeiro, que é o AI Summit 2026. Então, unicórnio é uma empresa que passa a valer a partir de R$1 bilhão. Por que que dá esse nome de unicórnio? Porque é muito difícil, né? A gente encontrar um unicórnio, é difícil de achar, não existe unicórnio. Verdade. Mas quando uma empresa chega a esse valor, passa a se chamar unicórnio. E aí ontem ele falava também de uma outra expressão, né? Ele disse, quando a gente está realizando muitos negócios e investimento, FOMO. E aí passou batido, né? Ninguém explicou o que era o FOMO. O FOMO significa Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Muitas vezes, no mundo dos investimentos, né, muitas empresas crescem porque investidores veem ela crescendo um pouquinho e aí eles pensam, vou perder a vez também, quero investir nessa empresa. E vai lá e acaba investindo. E muitas vezes as empresas acabam supervalorizadas com isso, porque existe esse FOMO, né, que muita gente compra. É um caso que acontece agora com a inteligência artificial, muito se fala da bolha da inteligência artificial, que está todo mundo investindo em IA, mas acontece que em um momento vai chegar que as empresas já vão estar super faturadas, tem muito investimento chegando e o retorno não é tão grande. Um dos exemplos é a empresa OpenAI, né, a que faz o chat GPT, ela tem fechado no negativo por diversos anos, né, desde 2022, quando surgiu, ela tem fechado seus meses todos no negativo e recentemente ela encerrou o projeto Sora, que era um projeto de vídeo, que acabou arrecadando R$1.4 bilhão e custou para eles $20 ou $30 bilhões para a execução do projeto. Então, realmente não se pagou, foi muito mais caro, né?
Sim.
E surge esse FOMO aí que acaba levando muitas pessoas a investir também.
E veja, né, Kleber, você que está aí nesse ambiente, é muita tentativa e erro. Certamente, a gente está falando das grandes empresas que deram certo, você deu um exemplo de projetos que foram encerrados, mas tem muitas pessoas aí que já buscaram, né, criaram ideias que não foram para frente, mas não deixaram, não desistiram. É isso também, né, Kleber?
E Regis, vou te contar. Só um minutinho, Regis, aproveitando aqui, claro. Estamos falando sobre South Summit ao vivo e olha quem está chegando, o Eduardo, que é da Lorea Invest, está passando por aqui, vice-presidente. Eduardo, nós estamos ao vivo aqui e eu gostaria de saber se você pode dar uma palavrinha
mais para a câmera
aqui.
Tudo de melhor para vocês nesse evento, espero que estejam aproveitando muito.
Tem que ir para outro compromisso, viu? Está correndo para ir para a palestra. Queríamos aproveitar, Regis, mas voltando aqui então sobre o assunto, Regis, o que que acontece? Tem um dado que a gente tira das empresas, que em torno de 72% a 75% das empresas fecham porque elas não têm o market fit. O market fit, o que que é? O encaixe no mercado. De repente a pessoa tem uma ideia que acha que é muito boa, né? Essa ideia é sensacional, vamos matar a pau, vai todo mundo querer investir nela. E quando ele joga a ideia para o mercado, não tem adesão. Ninguém quer aquilo, era meio que uma ideia dele e não funcionou. Isso se chama market fit. Se ele tem um fit com o mercado, se tem uma união com o mercado. Então em torno de 75% das empresas fecham por causa disso. Não tem cliente suficiente ou o mercado não adota. Então não é todas as empresas que têm sucesso e muito menos empresas que chegam a $1 bilhão de valuation, né?
É raro a pessoa que, ou o investidor, ou a hoje, né, que tá aí, que na primeira tentativa deu certo, já na sua primeira ideia. Acontece, mas não é muito fácil, né, Kleber?
Exatamente, exatamente. Tem diversos empresários aí que passam anos que passam anos e sem lucro, né? Passam anos trabalhando. Tem empresas aí de Passo Fundo que já foram vendidas também, que os empresários, que são meus conhecidos, amigos, que trabalharam 5 anos quase que ganhando o salário mínimo ali, se matando de trabalhar, trabalhando até altas horas da noite, e aí a empresa vira depois de 5 anos e começa a dar resultado, e aí vende por uma centena de milhões de reais.
Bom,
então, na verdade, o que mais importa é resiliência, né?
Isso aí, Kleber Oliveira, Gabriel Nunes, estamos aí no South Summit Brasil, muito obrigado pelas informações.
Falamos em nome de HC Mais Saúde, aproveite as condições especiais de portabilidade e mude para o HC Mais Saúde. Seu plano de saúde com cobertura completa, individual, familiar ou empresarial, com preços mais acessíveis e carências reduzidas. Entre em contato 2103-3324 e saiba qual é o melhor plano para você. HC Mais Saúde, completo para a sua vida. Fulinaria Matiele, no bairro Santa Marta, em Passo Fundo. Há 10 anos, garantindo segurança para sua casa, empresa, calhas algerosas, telhados, estruturas metálicas e muito mais. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 981-16-2496. Super Duque, há mais de 50 anos, o seu supermercado de confiança. Rua Fricaneca 895, ao lado do posto da Duque de Caxias, bairro Rodrigues, em Passo Fundo. Siga nas redes sociais para receber as promoções da semana. Churrascaria Manini, promoção durante a semana, apenas R$ 79,90. E o aniversariante do dia não paga, em Passo Fundo, Rua Belém, atrás da Semeato. E Rodrigueiro Ultragás, o melhor gás de Passo Fundo tem nome, Rodrigueiro Ultragás. Entrega rápida, atendimento humanizado e o melhor preço é aqui. Estamos localizados no bairro Boqueirão. Ligue 3581-3145 ou 99171-2532. Regis Ieda, daqui a pouquinho voltamos, né, Gabriel, com mais na programação.
É. É. Foi muito bom.
Foi bom, Gabriel. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu, Kleber. A nossa dupla lá no South Summit em Porto Alegre. 10h28 agora, 27 graus. Não, as figurinhas, os vídeos estão rolando aí.
Já estão. Uns querem saber quem é que é o Tic e outro Nick.
Boa, hein, Xerão?
Tito. Nick.
Nossa, muito boa essa piada.
Foi o que deu, foi o que deu.
Depois do Alan, Bique.
O Alan e o Bique.
tá bem.
Hoje vai sexta-feira, tá seu Ré. Sexta-feira tem que mais lightzinho.
Assim, né? O Yutan? É garoto. 10h28 e daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Repórter do Povo.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
10h34, 27 graus. Daqui a pouco tem o Mauro Vinícius de Moraes, o comentário das entrelinhas. Mas antes, aqui no Repórter do Povo, a Zumara Colucci nos atualiza aí das informações da política. Temos há poucos dias aí das definições, principalmente com relação a candidaturas majoritárias, já que no dia 4 de abril é o último dia para quem está num cargo aí se desincompatibilizar para concorrer a outro cargo. Zumara, bom dia.
Bom dia, Regis, Carol, ouvintes da Uirapuru, chegando com as informações da política. Hoje é dia de coluna Ponto e Contraponto, que já está lá no site da Rádio Uirapuru, à disposição para quem quiser acessar também no jornal Troca-Troca, sendo distribuído gratuitamente aí em frente à Rádio Uirapuru. Várias informações da política aí, a gente está num mês decisivo, dias decisivos, a janela partidária termina na próxima semana, então há aí muitas informações sobre mudanças de partidos, de deputados e há o xadrez eleitoral sendo organizado aí para as eleições deste ano. Olha, confirmadas aí as saídas de Frederico Antunes, deputado estadual, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, do Progressista, com filiação já marcada ao PSD. Hernani Polo, também deputado estadual, ex-secretário de Desenvolvimento, confirma a saída do Progressista e vai se filiar ao PSD. O Gilberto Kassab vem ao estado no domingo novamente para abonar essas duas fichas, Hernani Polo, que deve ser o vice de Gabriel Souza, e Frederico Antunes, que será o candidato ao Senado, ao lado do ex-governador Germano Rigotto, na chapa que tem Gabriel Souza aí como vice, o atual vice-governador, como candidato ao governo do estado. Bom, tivemos aí alguns movimentos. Ontem, o Beto Albuquerque, presidente estadual do PSB anunciou a filiação da deputada Bruna Rodrigues, que deixa o PSOL para se filiar ao PSB, quer dizer, o PSB reconquista uma vaga na Assembleia Legislativa. Ontem também o pré-candidato ao governo do estado do PT, Edgar Preto, comunicou que já deixou a Conab, está de Malicuia de volta ao Rio Grande do Sul para a campanha eleitoral, dando sinais aí de que não pretende desistir da candidatura ao governo em favor de Juliana Brizola, do PDT, para formar uma aliança aí do centro progressista para as eleições deste ano. É o que tudo indica, que teremos aí duas candidaturas nesse campo eleitoral, nesse campo ideológico para as eleições desse ano. Uma outra informação, o MDB votou pelo prefeito Luiz Henrique Vedovato como novo presidente da FAMURS, que assumirá em abril no lugar da prefeita de Nonoaia, Adriana Serim, que está deixando então o cargo. Essa eleição ela é anual e a gestão sempre ocorre, a escolha, aliás, sempre ocorre todos os anos. Eram essas informações da política, a gente volta com mais informações na segunda-feira, porque amanhã o programa Sem Segredo será apresentado pelo Fábio Eberhardt, ele que vai tratar com os nossos convidados sobre o ECA digital. Afinal de contas, o que é o ECA digital? A gente tem aí convidados especiais, especialistas para tratar desse tema. Um abraço. E até segunda-feira.
Até segunda, para Zumar a Colúcia, então, amanhã com o Fábio Eberhardt. Temos aí o Sem Segredo, 9:30 da manhã, aqui pela Uirapuru, 27 graus agora, 10:38. Eu falo para você da Majofera. Aqui nós temos o ferro, aço e a telha metálica ideal para o teu projeto. A telha é sob medida, com aquela qualidade, entrega rápida em Passo Fundo e região e com preço imbatível. Pode consultar com a Majofer 3317-8000. Faça seu orçamento hoje mesmo. A casa do ferro, do aço e da telha metálica é a Majofer. Acesse o nosso site majofer.com.br e temos também, claro, as nossas redes sociais da Majofer com ofertaços todos os dias. 10:45, agora 28 graus, Passo Fundo, está com sol predominando nesta manhã e calor, né, Chorão? 28
Seu graus. Regis, não, falando em sol brilhando, um abraço pro Elson lá no aeroporto.
Opa, Elson.
Céu limpo, A320 azul chegando neste momento aí numa sexta-feira de calorão.
Coisa linda.
Então, chegando a aeronave, que vem lá de Campinas, né?
Campinas, exato.
Viracopos. Exato. Falar em Viracopos, me lembro.
Hoje,
sexta-feira, Viracopos, 28. As coisas começam a ligar uma na outra.
É, mas final de mês o cara tá meio apertado, né, Chorão? Mas dá pra dar uma.
Não,
uma
mas é. Chiquita pra 30, né? Mete uma chiquita pra 30.
É verdade.
E aí, muita gente também pedindo a respeito da BR-285, ali próximo a Embrapa, o Trevo da UPF, a Cidade Nova, são obras do guarda-reio ali da Ponte Seca, próximo à Embrapa. Então o trânsito está meio complicado, lento,
certo.
Mas são obras, não é acidente, né? São obras ali no guarda-reio.
10:45 agora, vamos com o Mauro Vinícius de Moraes. O comentário é das entrelinhas na Uirapuru.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
10:45, bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis, bom dia, Chorão.
Bom dia.
Carol, bom dia, ouvintes. Regis, Polícia Federal faz operação hoje em 11 estados e também no Distrito Federal para combater preços abusivos em postos de combustíveis. Regis, o objetivo dessa operação é coibir práticas que possam gerar prejuízos ao consumidor por conta do aumento do preço devido à guerra no Oriente Médio.
Olha, Mauro, se tem uma instituição que a gente confia que pode dar uma palavra sobre o que está acontecendo é a Polícia Federal. Certamente ela está sabendo se tem ou não tem diesel nas distribuidoras, se a Petrobras está ou não distribuindo conforme a demanda, se as distribuidoras estão segurando ou se os postos estão aumentando irregularmente seus preços, né, Mauro?
A Polícia
Federal vai fazer o que ela tem por missão, né? Investigar.
Exato. Regis, uma questão que já aconteceu em outras situações, eu me recordo que eu presidi também um inquérito de cartelização aqui. O que que acontece, Regis? A investigação, ela é baseada em quê? fixação de preço entre as empresas concorrentes, na tentativa de controlar o mercado. Isso nada mais é do que a cartelização. Então, as distribuidoras e os postos de combustíveis combinam o preço e aumentam efetivamente o preço dos combustíveis em todos os estabelecimentos comerciais. E com isso, todos aumentam as suas margens de lucro, né?
Veja só.
Então, não, aqui em Passo Fundo não está acontecendo isso, pelo menos.
Está tendo um levantamento do PROCON e a ANP fizeram na semana.
Exato, porque, Regis, nos 11 estados estão nessa operação agora, são só nas capitais, mas sim, o Rio Grande do Sul é um dos estados onde a Polícia Federal está atuando para combater a prática de cartelização. Pelo menos a investigação é nesse sentido.
Eles devem pegar, né, Mauro, ali as tabelas de compra, de venda, o preço que foi há tanto tempo, o preço que é agora, bater os números ali, olhar os estoques e saber o que está acontecendo.
Exatamente. E, Regis, é muito importante isso, porque, querendo ou não, é uma forma de proteger o consumidor e também proteger aquela empresa, proteger aquele posto de combustível que não aceita esse acordão para aumentar o preço e prejudicar o consumidor,
pois,
né?
Pois é, né, Mauro? Então, mas o que a gente sabe é que o preço subiu, né?
Sem dúvida. Regis, desde o início da guerra do Irã, que teve início em 28 de fevereiro, as margens de lucro dessas empresas aumentaram em média 30%, e principalmente nos produtos como o diesel, né? O diesel S10 e o diesel S500, e também na gasolina. É um aumento muito considerável, né? Muito exponencial. Então, realmente acredito que a Polícia Federal tem que investigar. Se não tiver aumento abusivo, melhor. E se tiver, tem que ser coibido, né?
Imagina agora, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem grandes redes e postos comandados pelo crime organizado. Eles estão se aproveitando agora disso.
Mas estão se aproveitando e bastante, né, Regis? Eles
dominam o mercado, né?
Olha como isso aí. E veja só, Regis. Esse aumento do preço do petróleo acaba impactando a economia brasileira como um todo. Porque, veja, desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o preço do barril do petróleo ultrapassou os $100. E aí atingiu o seu maior patamar até agora. Só que o que acontece, Eze? Isso desde fevereiro de 22. Quando começou, veja bem, fevereiro de 2022 foi quando? Quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, desde ali, o preço do petróleo começou a atingir números muito expressivos, né? Agora, veja que situação, porque o petróleo mais caro, ele eleva também, por óbvio, o preço dos seus derivados, como o diesel, combustível, que é um combustível fundamental para a logística da economia brasileira. E isso acaba por espalhar o aumento dos custos. Tu veja, aumenta o custo dos caminhoneiros, o valor dos alimentos, da produção, da indústria e também, ou seja, tudo acaba aumentando de preço. Né?
Agora, Mauro, quanto que o dono do posto lá, qual é o limite, né, que pode ser colocado no valor, até para não dar essa questão aí de abuso, né? Como é que a Polícia Federal faz essa conta, ou como é que faz para não ser crime? Quanto que o dono pode colocar o preço, né?
Ah, perfeito, a tua pergunta é muito importante. Na verdade, João, não tem um limite.
Não tem um valor.
Um limite de lucro que você pode botar. Agora, o que é a cartelização?
Do abuso.
Quando todos os postos colocam o mesmo valor.
Igual.
É, por exemplo, vamos subir X%. Aí não, o consumidor não tem para opção. Onde, não tem opção, ele não tem para onde
correr. Forma um cartel ali no preço, todo mundo igual.
E a cartelização, a formação de cartel é crime, né?
Esse é o crime.
E um empresário que não aceitar esse tipo de situação, né? Como é que ele faz? Ele diz que não tem combustível para vender porque ele não vai vender ao preço que os que o cartel está propondo, mas também não pode vender muito abaixo para não sofrer represária. Ele diz, ó, tô sem combustível, não vou esperar se acomodar o mercado.
Tu, veja como, Regis, essa situação torna a questão do empresário complicada. Ou ele entra no mesmo patamar aí aumenta a sua margem de lucro, ou ele é discriminado pela própria categoria.
O pessoal está mandando aqui, Mauro, mensagem dizendo, olha, no posto que eu abasteço tradicionalmente, me informaram que não tem gasolina comum, só aditivada. Mas como é que pode chegar aditivada e não chegar a comum?
Isso aconteceu comigo também, fui abastecer, diz, ó, só tem
aditivado.
E aí tu vai fazer o quê?
E como é que, né? Aí é mais...
Porque ela é um pouco mais cara,
é mais,
né?
Cara, lógico.
É mais uma relação de confiança, né? O estabelecimento que o cara vai. Como é que o cara sabe que aquela gasolina que ele tá vendendo como aditivada não é a comum? Não, você é bem honesto, né?
Exato.
Tu não sabe o que é aditivado, o que é comum, tá escrito na bomba,
e aí,
bota no teu carro, e aí azar,
e,
né?
E a questão da necessidade te obriga você a abastecer, tu vai fazer o quê?
É uma situação, por isso que o Brasil, né, tem que continuar nas suas pesquisas, na produção de combustíveis alternativos, como o nosso biocombustível,
aqui,
né?
Coisa que a gente tem que torcer, tem, né?
Para não ficar tão dependente, tanto do mercado externo ou das refinarias ou desse mercado todo que é estabelecido no nosso país. Que é de livre comércio, é de livre concorrência, né? Assim por dizer, né, Mauro? Deveria ser livre. Se eu quisesse fazer a gasolina a 5 e os outros a 10, o problema é meu, eu que vou ganhar menos, mas não pode, né? Não acontece. A gente vê o máximo de diferença são em centavos.
Que não acontece, né, na prática. E tu veja, Regis, que o governo federal tirou o PIS e o COFINS, né?
Tirou
os tributos federais e está
compensando com um valor que seria para o ICMS, aos estados que não aceitaram. Né?
Teve estados que não aceitaram, né? Exato. Então é importante essas investigações, mesmo que seja para regularizar e que não haja cartelização. Exato. Mas, Regis, tu veja que o que está acontecendo atualmente, né? Ou seja, os chefes das maiores potências mundiais, Rússia, Estados Unidos, eles demonstrando o seu poderio bélico, e isso a gente vê que a finalidade total é a subjugação dos países menores. Como aconteceu na Venezuela, como eles querem que aconteça no Irã, ou seja, tu vê na Venezuela, hoje a presidente que eles botaram lá, a mulher que eles botaram no lugar do Maduro, está fazendo absolutamente tudo que os Estados Unidos querem,
pedido,
né?
Exato.
Só que essas loucuras que os grandes chefes das potências fazem acabam por trazer prejuízo para o mundo inteiro, né?
Hoje o mundo é global, né? O que acontece lá no Oriente Médio.
No Oriente Médio a gente está sofrendo aqui as consequências.
Do petróleo, mas tem o fertilizante, né? Que desde também da guerra da Ucrânia está chegando muito mais caro.
Exatamente. Né? E isso é um problemão aqui para o Estado, né?
Bom, Mauro, tá aí, Mauro Vinícius de Moraes, Entre Linhas, nesta sexta-feira na Uirapuru. Valeu, Mauro.
Valeu, Rez, um abraço e bom final de semana a todos.
Bom final de semana, 10h55 agora, 28 graus, o sol predomina aqui em Passo Fundo. Sim, chorão.
Manda uma alusão lá pro Evandro Luiz Viapiana. Opa. E também a Glaé Viapiana, estão lá em Los Angeles.
Eita.
E ouvindo a Rádio Uirapuru, um abração, obrigado pelo carinho aí, o Evandro e a Glaé.
Em solo americano, então, Los Angeles.
Lá em Los Angeles.
Legal, obrigado à audiência de todos que estiveram com a gente nesta manhã do Repórter do Povo da Uirapuru. A Uirapuru está com você na TV, com o YouTube, Facebook, mas estamos também no nosso aplicativo aí e no FM 102.5. Encerrando o programa dessa semana, encerrando esta semana. Já vem mensagem do dia, Cunha da Almeida, o Mix Uirapuru, com Suelen, com a Sabrine, com a Carol, com a nossa equipe toda.
Eu volto só segunda, né, Regis?
Sério?
É,
eu tô sabendo que
o senhor tá no lugar da Ieda aí, o senhor pode me dispensar, volto só segunda.
Tá às vésperas de um período de férias, vamos dar uma puxadinha antes disso, né?
Ah, não fala isso, mês que vem, férias.
Mas em abril, férias é o que sobrou, né?
É o que deu, foi o que deu.
Foi o que deu, mas vamos ficar satisfeitos que tá bom igual, né?
Vamos.
Valeu, chorão. 10h56, 28 graus, bom dia.